Ordinária da 25ª Legislatura desta quinta-feira, dia 18 de abril de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse os nossos canais oficiais, @ Câmara Divinópolis, e confira também as ações dos vereadores. Para o uso da tribuna livre, o cidadão Arlon Carlos Elias falará sobre saúde e a UPA Padre Roberto. Hoje, às 19 horas, os vereadores entregarão a comenda profissional da saúde Geraldo Correa no plenário da Casa do Legislativo. A abertura da exposição de povos indígenas da CEMED, que está no espaço GTO da Câmara Municipal, terá sua abertura amanhã, dia 19 de abril. Na ordem do dia, um projeto de lei consta para a apreciação dos vereadores. Para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 18 de abril de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 21ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Flávio Marra que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Salmo responsorial. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, junto a águas, no qual darás fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Lei Orgânica do Município. A administração pública direta é aquela que compete ao órgão de qualquer dos poderes do município.
Obrigado ao vereador Wesley Jarbas e ao vereador Flávio Marra. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata reunião anterior. Solicito do secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, senhor Arlon Carlos Elias, que se inscreveu para falar sobre saúde e UPA. Correspondências do Legislativo. Ofício de número 41 de 2024. Vereador Edson Souza, que comunica sua ausência nas reuniões realizadas nos dias 16 e 18 de abril de 2024 em razão do passamento de sua mãe. Correspondências do Executivo. Ofício SEMAG de número 35 de 2024. Que responde indicação de número 3 de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEFAS de número 42 de 2024. Que responde requerimento de número 818, de autoria do vereador César Tarzan. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, de número 65, que responde requerimento de número CM-256, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício de número 99, de 2024, da Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, CESUR, que responde requerimento de número 813 e 814, de autoria do vereador César Tarzan. Ofício Censur de número 99 de 2024, que responde requerimento de número 646, de autoria do vereador Roger Viegas. Ofício de número 112 de 2024, Secretaria Municipal de Alvará, Gerência de Alvarás e Fiscalização, que responde requerimento de número 811, de autoria do vereador César Tarzan. Correspondência de terceiros. Ofício de número 25 de 2024, Conselho Municipal de Educação, que convida para a reunião ordinária do dia 24 de abril de 2024, no horário de 14h30, no auditório do CITRAN. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador e primeiro secretário José Brás. Solicito também do secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 63 de 2024. Institui o projeto Dia do Vereador Mirim no município de Divinópolis e dá outras providências. A autoria, vereador Breno Júnior. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 64 de 2024. Assegura ao indivíduo com fibromialgia, que especifica os direitos e benefícios previstos na legislação municipal para pessoa com deficiência no município de Divinópolis e dá outras providências. Autoria, vereador César Tarzan. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 65 de 2024. Institui e inclui no calendário oficial de eventos e festas do município de Divinópolis a exaltação da cruz e as festividades de cruz e todos os povos e dá outras providências. Autoria, vereador César Tarzan. Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 10, 2024. Institui o programa Oficina Itinerante como política pública de Estado. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 411, 2024. Solicitando recapeamento asfáltico da rua Maranhão. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 485, de 2024. Solicitando limpeza da praça localizada no bairro Lagoa Parque. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 488 de 2024. Solicitando a limpeza das ruas Raimundo Valentino da Silva, Pedro Martins Machado, Avenida Berlim e Teodósio, no bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 489 de 2024. Solicitando limpeza do campo de futebol localizado no bairro Vila das Roseiras. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 582 de 2024, solicitando limpeza e capina das ruas do bairro Planalto e rua 11 de novembro, no bairro LP Pereira. A autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 583 de 2024, solicitando patrulhamento e cascalhamento da rua Soldado Geraldo, no bairro Itacolomi. A autoria, vereador Periquito Beleza. Indicação de número 616 de 2024, solicitando a limpeza e capina da praça Flex, localizada no bairro Nossa Senhora da Conceição. Autoria, vereador Rodson José Milton. Indicação de número 668 de 2024. Solicitando recomposição poliédrica, limpeza e capina da rua Rio de Janeiro, no trecho entre as ruas Íris Brilhante, no bairro Rancho Alegre. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 677 de 2024. Solicitando implementação de sinalização de trânsito com placas de pinturas estratigráficas na rua Itararé, no trecho compreendido entre as avenidas dos Estados e Rosana Noronha Guarani, no bairro Icaraí. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 678 de 2024. Solicitando a restrição de estacionamento da rua Jundiaí, no trecho compreendido entre rua Rosana Noronha Guarani e rodovia Engenheiro Maurício Bisotto, no bairro Icaraí. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 749 de 2024. Solicitando o serviço de capina da rodovia dos Batistas. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 750 de 2024. Solicitando a pintura da faixa elevada na Avenida Coronel Júlio Ribeiro Gontijo, próximo ao número 286, bem como a recomposição de eventuais placas de sinalização no bairro Esplanada. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 825 de 2024. Solicitando limpeza da rua Frei Hilário, entre as ruas Viterbo Gontijo e Antônio Fonseca Filho, bairro Interlagos. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 826 de 2024. Solicitando limpeza de todas as ruas e passeios em torno do tiro de guerra. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 827-2024, solicitando a limpeza das ruas José da Paz e Maria das Dores, no bairro Nossa Senhora das Graças. Autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 852-2024, solicitando o patrulhamento das ruas no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 853-2024, solicitando a limpeza da capina de futebol localizada no bairro Vila das Roseiras. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 854-2024, solicitando limpeza e capina e patrulhamento na rua Tailândia, no trecho entre rua Alexandrina de Figueiredo e rua João Dias, no bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Neiburger. Indicação de número 905-2024, solicitando a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Petrópolis, ao lado do número 661, bairro Alvorada. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 906-2024, solicitando serviço de capina e limpeza na rua Najib Salim, Jurge, nas proximidades do cruzamento com rua Pedro Martins Machado, no bairro Santa Lúcia. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 907-2024, solicitando limpeza da rua Maranhão entre rua Rio de Janeiro e Coronel João Notini. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 952-2024, solicitando serviços de capina e limpeza da rua Peru, na altura do número 11, e nas adjacentes, no bairro Nações. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 953-2024, solicitando instalação de uma faixa elevada na rua Estados Unidos, na esquina com rua João Severino, no bairro Nações. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 954-2024, solicitando a fiscalização do lote localizado na rua Professor Francisco Dia, na altura do número 210, no bairro Nações. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de números 1101-2024, solicitando por meio do órgão competente o patrulhamento da rua 4, no bairro Geraldo Pereira. Autoria, Breno Júnior. Moção congratulatória de número 17-2024, moção congratulatória em homenagem à Hora 10 Limitada. Autoria, vereador Neiburg. Requerimento de número 17-2024, solicitando do Executivo esclarecimento sobre o Fundo Municipal de Saneamento de Divinópolis, em particular detalhes sobre a utilização, o planejamento e aplicação dos recursos de acordo com as deliberações estabelecidas pelo Conselho Gestor do Fundo. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 451-2024, solicitando a retirada do projeto de lei de número 38-2024, em razão de divergência com o nome da rua estipulado pelo referido projeto. Autoria, vereador Lauro Catão América. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador e primeiro secretário da mesa, José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Arlon Carlos Elias, que irá falar sobre saúde, UPA, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhor Arlon Carlos Elias, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos, né? Boa tarde ao presidente, aos membros, aos vereadores. Eu, aqui, o Arlon Carlos Elias, brasileiro, solteiro, autônomo, né? Residente em Divinópolis, bem por meio deste documento. Eu estou pegando um outro aqui que eu queria falar para vocês, mas eu vou deixar ele, que o presidente já tem. Vou fazer uma outra leitura. Dirijo-me nesse momento a todos os presentes e aos que nos assistem através das mídias sociais televisivas, cumprimentando respeitosamente o presidente, na pessoa de todos os vereadores, e estando aqui presente o presidente do Conselho Municipal de Saúde, na pessoa de todos os cidadãos presentes. Como eu disse, eu queria ler todos os documentos, mas eu vou ler esse aqui, que esse aqui é um discurso que resume tudo. O assunto que me traz aqui hoje, nessa tribuna livre, refere-se às situações diversas que vêm ocorrendo na gestão da UPA 24 horas, Padre Roberto Cordeiro Martins, através do instrumento jurídico vigente pactuado entre as partes e sobre a conduta dos responsáveis pelo gerenciamento da unidade de pronto atendimento. Todos os pontos que serão relatados hoje por mim já são de conhecimento dos responsáveis de todas as esferas, municipal, por meio da Prefeitura Municipal de Divinópolis, senhor prefeito Gleidson Azevedo, os agentes da pasta, sendo a Secretaria de Saúde, né, na antiga gestão, pelo senhor Alan Rodrigo, e da atual gestão, pela senhora Sheila Salvini, que assinou esse outro documento aqui, que eu levei para ela, e ela tem noção de tudo que eu estou questionando. Também pela empresa privada, cuja sua atividade principal é de atividades de apoio à gestão de saúde, IBRAP, além dos órgãos fiscalizadores no papel do presidente do Conselho Municipal de Saúde e o presidente da Comissão de Saúde de Divinópolis, conforme todos os documentos que foram devidamente encaminhados e protocolados, os quais eu não obtive nenhum retorno objetivo sobre as devidas providências que deveriam ter sido feitas até o presente momento, motivo pelo qual estou aqui nessa tribuna livre. Tais documentos contêm diversos assuntos com base em obrigações contidas no item 16, que é o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, no edital do processo licitatório 113 de 2022, onde menciona a apresentação de documentos, sendo estes documentos referentes à composição da atual Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. Documentos elaborados pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização. Documentos que comprovem que a organização social apresentou ao município metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado da prestação de contas correspondente ao exercício financeiro. Documentos que comprovem a efetividade no cumprimento de todos os indicadores contratualizados e realizados e outros. Oh, gente, eu estou um pouco confuso com a fala de vocês, está muito alto, tá? Já das obrigações contidas no item 21 da avaliação das metas e indicadores no edital do processo licitatório número 113 de 2022, onde se faz necessário apresentar alguns documentos extremamente importantes, onde aqui eu cito quatro, sendo o primeiro, avaliação de indicadores sobre o cumprimento das metas e os quais foram pactuados em instrumento jurídico. Dois, o processo seletivo simplificado obrigatório e a apresentação de documentação completa sobre a análise e parecer técnico da Comissão de Avaliação Técnico do Contrato de Gestão sobre todo o processo seletivo simplificado. Documentos emitidos pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do Contrato de Gestão referentes a todas as avaliações de indicadores da parte variável. Apresentação de todos os documentos, de todos os instrumentos jurídicos firmados entre as entidades de ensino e a empresa contratada. Cito que parece assim, tive a informação que eles estão recebendo por aluno e usam tudo da prefeitura. Isso tem que ser apurado, tá, gente? Por se tratar de processo seletivo simplificado, eu, o Arlon Carlos Elias, no papel de cidadão prejudicado, mais um, né? Realizei por escrito uma denúncia grave de possível infração administrativa cometida pelo Instituto Brasileiro de Políticas Públicas, o IBRAP, referente ao processo seletivo simplificado e edital retificado número 02 de 2023, conforme o cumprimento da cláusula décima da contratação de pessoal, prevista do edital referente à contratação de gestão número 015 de 2022, firmado entre as partes, com base na Lei 17.675, de 8 de outubro de 2021, que dispõe sobre normas e diretrizes gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da administração pública, direta e indireta, e da outras providências, cuja minha manifestação foi de que eu e os demais participantes, que são vários, do processo seletivo simplificado, realizado pelo Instituto Brasileiro de Políticas Públicas, IBRAP,
para a contratação de equipes assistenciais e não assistenciais para o labor das atividades na UPA 24 horas, Padre Roberto Cordeiro Martins, por intermédio da empresa terceirizada contratada Atração RH Soluções e Recursos Humanos, conforme edital amplamente divulgado em mídias sociais e veículos de comunicação, fomos e ainda continuamos sendo, até o presente momento, prejudicados desde o início do exercício de 2023, conforme a divulgação feita por meio de resultado final do edital retificado número 2 de 2023, por não termos sido chamados para exercermos as nossas funções, conforme constam os nossos nomes na lista de aprovados. E nossos nomes foram relacionados como cadastros de reserva. Eu cito a questão do cadastro de reserva porque se a lei obriga fazer o processo e chamar para trabalhar, porque quem está lá não é quem tirou o primeiro lugar. Relatando que na minha situação, vale destacar que a minha inscrição foi realizada por meio de número 4FEH00A para o cargo oferecido de analista de comunicação, relações públicas e jornalista, conforme a data de inscrição realizada em 23/1/2023, tendo somado a pontuação de 280 e sido classificado em primeiro lugar. Entretanto, acontece que eu nunca recebi nenhum tipo de contato por parte de nenhum responsável do IBRAP para que o meu ingresso ao trabalho tendo sido prejudicado até o momento pela ocupação do meu cargo amplamente de direito por outra pessoa que sequer tenha feito a inscrição para essa função e participado de todo o processo seletivo simplificado. Além de algumas matérias divulgadas amplamente em mídias sociais locais, sabe-se que já é de conhecimento dos responsáveis que no mês de agosto de 2023, por motivos de denúncias referentes a esse processo seletivo, simplificado por parte do IBRAP, foi nomeada no início do mês de agosto de 2023 uma comissão de sindicância para apurar denúncias de fraudes nas contratações e demissões de funcionários para a UPA 24 horas. Tal comissão apurou diversas irregularidades no processo seletivo simplificado realizado pela empresa contratada e demissões diversas ocorridas nos últimos 12 meses. Dentre as irregularidades diversas, eu destaco uma extremamente grave, referente ao remanejamento de uma funcionária para ser secretária da gerente administrativa gestora hospitalar da unidade de pronto atendimento, a senhora Leila Mara Rabelo Gomes. Considerando que essa funcionária, antes do processo seletivo simplificado, já exercia a função de auxiliar de farmácia na unidade de pronto atendimento, tendo participado do mesmo processo seletivo simplificado e não sendo aprovada. Nessa situação, vale ressaltar que para o cargo que hoje é ocupado por essa funcionária no processo seletivo simplificado realizado à época, não foi ofertado o cargo de secretária, de diretoria. Diante do que foi explanado, chamo a atenção para cobrarmos dos responsáveis prefeito, Secretaria Municipal de Saúde, presidente do Conselho Municipal de Saúde, presidente da Comissão de Saúde e todos os parlamentares, vereadores dessa casa, no sentido de fiscalizar com urgência todo o processo de gestão, tanto da parte contratante como principalmente da parte contratada. Vou deixar aqui, porque tem mais um trecho, vou deixar o restante
com o presidente. Só para o senhor finalizar, senhor Arlo.
Finalizar. Vou deixar com o senhor esse texto aqui e vou encaminhar também para os órgãos de imprensa interessados. Obrigado.
Obrigado, senhor Arlon Carlos Elias. Muito obrigado pela sua presença. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Relatório de sinais de comissão será feito pela Comissão de Saúde. Informamos os senhores vereadores que terão 10 minutos para as suas apresentações. Com a palavra, o presidente da Comissão de Saúde, o vereador José Brás.
Nosso presidente, essa comissão foi provocada aqui pelo vereador Rodson, né, que nós procuramos a Segov, juntamente com ele repassou né, para a secretária de governo. É, tivemos diversas reuniões, até com a presença do presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Guilherme, que aqui se encontra presente. E o relatório final, senhor presidente, que foi instaurada a portaria de 02 de 2023, o relatório da Comissão de Saúde segue o mesmo relatório por motivação per relatione. Quer dizer que a Comissão de Saúde concorda na integralidade com o relatório final da Comissão de Sindicância. Portaria de número 2 de 2023 determinou a instauração da sindicância interna com a finalidade de apurar fatos contidos nas denúncias de possíveis irregularidades nas contratações e demissões realizadas no âmbito da UPA Padre Roberto Cordeiro Martins. Consta na referida denúncias que o IBRAP teria, em tese, cometido as seguintes irregularidades: elaboração de processo seletivo público simplificado para contratação de colaboradores com a convocação dos aprovados e posterior dispensa sem justificativa para possibilitar a convocação de candidatos que prestavam serviços à UPA ou que interessavam à direção da unidade. Segundo, contratação de colaboradores sem seguir a ordem anteriormente definida no processo seletivo público simplificado, utilizando a empresa de má-fé e conduta para admitir pessoas que foram selecionadas nos primeiros lugares. Terceiro, a responsável pelo departamento pessoal, a senhora Leidiane Silva, não teria os requisitos necessários para ocupar a vaga. Quarto, contratação irregular do senhor Genilson Reis pela empresa. Quinto, não convocação do senhor Rafael Felipe Duarte Silva, aprovado em primeiro lugar. Sexto, convocação e dispensa imediata do senhor Matheus Ferreira Silva. Sétimo, dispensa sem justificativa da farmacêutica Nádia. Oitavo, contratação irregular da colaboradora Tatiele. Nono, contratação e demissões de porteiros. Décimo, demissão da colaboradora Jamila. A IBRAP, devidamente notificada no dia 9 de 8 de 2023, solicitando dilação de prazo. A reunião da comissão sindicante realizou-se no dia 29 de 8 de 2023 e deferiu o pedido da dilação. A IBRAP, novamente notificada no dia 29, através das folhas 29, no dia 4 de 9 de 2023, apresentou resposta através de ofício. Na reunião do dia 25 do 9, foi analisada a resposta e apresentada pelo IBRAP os seus anexos, sendo apresentado o relatório parcial para análise dos participantes. Após correções e aprovações, o procedimento encaminhado a esta comissão para emissão de relatório final é o seguinte: dispensa sem justificativas e dispensa de colaboradores para contratação de pessoas de interesse da empresa, não configurado. A denúncia informa sobre a elaboração do processo seletivo público simplificado para contratação de colaboradores com a convocação dos aprovados e posterior dispensa sem justificativo para possibilitar a convocação de candidatos que já prestavam serviço à UPA ou que interessavam a direção da unidade. Igualmente, a denúncia informa sobre a contratação de colaboradores sem seguir a ordem anteriormente definida no processo seletivo público simplificado, utilizando a empresa de má-fé para conduta ao demitir pessoas que foram selecionadas nos primeiros lugares, para que pessoas de interesse da empresa possam assumir as vagas. As denúncias não foram devidamente comprovadas. Conforme disposto na CLT, a rescisão contratual unilateral, seja no período de experiência ou no concurso do contrato de trabalho por prazo indeterminado, não precisa ser motivada, bastando a comunicação ao empregado e o pagamento de todas as verbas trabalhistas. Terceiro, senhora Leidiane, ocupação de cargo sem os requisitos necessários, configuração, tratamento grosseiro com os demais colaboradores, não configuração. A denúncia informa que a responsável pelo departamento pessoal, senhora Leidiane Silva, não teria os requisitos necessários para ocupar a vaga, como, por exemplo, curso superior, além de ser grosseiro no trato com os colaboradores. A denúncia foi comprovada parcialmente. Nesse sentido, a IBRAP esclareceu, através do ofício 690, que a colaboradora foi reprovada no processo seletivo para analista de departamento pessoal. Porém, os candidatos que foram aprovados foram convocados, mas desistiram devido ao salário, motivo pelo qual a senhora Leidiane continuou no cargo até a realização do próximo processo seletivo. A denúncia de trato grosseiro com os demais colaboradores deverá ser melhor apurada através de processo disciplinar. Contratação irregular do Sr. Genilson, configurado. A denúncia informa sobre a contratação irregular do Sr. Genilson Reis pela empresa, mesmo desempenhando sua atividade na cidade de São Luís, Maranhão. A denúncia foi devidamente comprovada. Contratação irregular de vários colaboradores, configurado. A denúncia informa sobre a contratação irregular de vários servidores classificados em determinados cargos e utilizados em outros. A denúncia foi devidamente comprovada. Não convocação do técnico de informática Rafael Felipe Duarte da Silva, configuração de denúncia vazia. A denúncia informa sobre a não convocação do senhor Rafael Felipe Duarte, aprovado em primeiro lugar para o cargo de técnico de informática. A denúncia não foi devidamente comprovada. Conforme o listagem de classificação geral, o senhor Rafael participou do processo seletivo para o cargo de técnico de informática, técnico de informática. E sim para o cargo de analista de recursos humanos, tendo classificado em primeiro lugar, não havendo outros classificados. Oitavo, não configuração da convocação e dispensa do senhor Matheus Ferreira Silva para o cargo de assistente administrativo. Configuração de eventual beneficiamento de candidato em cargo diverso. A denúncia informa sobre a convocação e dispensa imediata do senhor Matheus Ferreira Silva para o cargo de assistente administrativo, sobre a justificativa de que o mesmo não possuía experiência com o SUS. A denúncia não foi devidamente comprovada. Dispensa sem justificativa da farmacêutica Nádia, não configurado. A denúncia informa sobre a dispensa sem justificativa da senhora Nádia, farmacêutica, classificada em primeiro lugar no processo seletivo. A denúncia não foi devidamente comprovada. Contratação irregular da colaboradora Tatiele, configurado. A denúncia informa sobre a contratação irregular da colaboradora Tatiele para ser secretária da senhora Leidiane. A denúncia foi devidamente comprovada. Contratação e demissão de porteiros, não configurado. A denúncia informa sobre a contratação e demissão irregular de porteiros. A denúncia não foi devidamente comprovada. Irregularidade da demissão da colaboradora Jamila, não configurado. A denúncia informa sobre a irregularidade na demissão da colaboradora Jamila. A denúncia não foi devidamente comprovada. Conclusão. Em decorrência dos fatos apresentados e pelas provas escolhidas, verifique-se que há os autos fatos que comprovam irregularidades na atual administração da UPA Padre Roberto, pela administradora IBRAP. Diante do exposto, a comissão opina pela abertura de processo administrativo para melhor apuração dos fatos com respeito à ampla defesa e ao contraditório, devendo essa sindicância ser submetida ao crivo da autoridade que determinou sua abertura para julgamento. Essa comissão acompanhou de perto, né, até o Guilherme, que está aqui como presidente do Conselho Municipal. Foi aberto um PAD, né, que está sendo conduzido. A gente aguarda a averiguação, né, por essa comissão, que tem o poder, como a gente aqui, de fiscalizar e apontar, como também a fiscalização da comissão de sindicância fez dentro do nosso trabalho, e apresentamos ao Executivo para que se tome as providências cabíveis. Já entramos em contato com a senhora Sheila para que acelere esse processo. Quanto à denúncia feita aqui pelo nobre amigo Arlon Carlos Elias, aqui no início, né, na sua fala da tribuna, foi repassado pelo nosso presidente aqui para a Comissão de Saúde também. Imediatamente já encaminhamos para a secretária municipal Sheila para que se tome as providências cabíveis. Obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Obrigado, vereador José Brás.
8/10. Já estava lá no tempo.
Questão de ordem, presidente.
Não tem questão de ordem, né? Tem que quebrar o rito.
Presidente, como a Vossa Excelência tem essa prerrogativa, é uma questão muito séria, porque nós fizemos essa denúncia aqui na tribuna e já vai para um ano e até agora a morosidade do Executivo não desenrola. Tivemos mudança de secretário e tudo, mas continua nesse processo. O nosso presidente da Comissão de Saúde, ele
veio. Senhor Roger Milton,
eu quero
por favor.
Foi encaminhamento, presidente. Pedir que o nosso presidente da comissão e Vossa Excelência faça uma convocação à nossa secretária de saúde, também à Embrapa, junto com a Comissão de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde, para que nós possamos colocar transparência com mais ética e para a gente poder tentar resolver, porque muitos foram prejudicados, que prestaram serviço, fizeram o processo seletivo e passaram em primeiro lugar e não foram chamados. O que está acontecendo de fato até agora? Então nós queremos só a transparência para chamar a nossa secretária de saúde, a Embrapa, Conselho Municipal de Saúde e o nosso Conselho, Comissão de Saúde de Divinópolis.
Passa a palavra ali aos vereadores para seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador inscrito, vereador por cidadania, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde, inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e mandando um abraço especial hoje para a Lenilda, que está lá em casa nos assistindo, está de moio, hoje ela não foi para o varejão, está lá nos assistindo, um abraço, Deus mantenha a saúde. Sr. Presidente, queria também estar parabenizando o Arlen e também o Guilherme, que se encontra aqui nessa casa, sempre quando eles vêm aqui, traz esclarecimentos, são profundos conhecedores das questões da saúde, né? E a gente agradece sempre essa atenção que eles têm. A gente vê também, senhor presidente, que ele está reforçando a minha fala de terça-feira, que a saúde evoluiu muito em Divinópolis. A gente não pode deixar de falar dos avanços que tivemos nas aberturas das unidades de saúde, também do Saúde na Hora, até 10 horas da noite. Hoje nós temos lá no bairro Afonso Pena o ambulatório da dengue, que faz um trabalho de excelência, precisa de alguns pequenos ajustes. Todavia, foi citada aqui a UPA Padre Roberto, que desde o mandato anterior tem feito o trabalho de hospital. A omissão do Estado tem trago prejuízo para Divinópolis. Eu recordo que eu era vice-presidente desta casa, nós tivemos que ir a Belo Horizonte no desgoverno do Pimentel para requerer os direitos de Divinópolis, os repassos para a UPA aqui de Divinópolis, né? Então continua o mesmo caos no tocante à Secretaria Estadual de Saúde. A falta de leito, isso tem trago óbitos, né, para os munícipes de Divinópolis, trago sequelas sérias para muitas pessoas, reafirmando que tem um cidadão divinopolitano de 70 anos, ainda na cidade de Santo Antônio do Amparo, né? Agora vai ter que voltar para Divinópolis ou para outra cidade que faça o procedimento que lá não faz. Então, mandou o paciente para lá, a gente não entendeu ainda o porquê, né? Está nas vias de estar amputando a perna, eu já tenho alertado isso aqui. Então, o barata voou da superintendência de saúde, mas ainda o caos se estabelece ainda. Então nós temos que rever, né, essa questão, ir a Belo Horizonte e cobrar da Secretaria Estadual de Saúde maior atenção aqui com Divinópolis. Sr. Presidente, falando em saúde, hoje nós teremos a alegria de estar homenageando o profissional da saúde. E eu mais alegre ainda, queria pedir o Dorel para estar colocando a foto da Gisele, que é enfermeira lá da unidade do GSF do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo, uma unidade recém-inaugurada, um marco na nossa região, que foi a inauguração dessa unidade de saúde, né, uma mini-UPA, pode-se dizer assim. Então a gente está muito feliz pela Gisele, né, um exemplo de profissional, né, está se recuperando de um problema de saúde, glória a Deus, vai dar tudo certo. E hoje nós teremos a alegria de homenagear, e no nome dela, quero estar homenageando todos os servidores da área de saúde, que são guerreiros, são missionários da saúde. Então, Gisele e todos os servidores da saúde, sintam-se homenageados nesta noite. Senhor presidente, queria estar pedindo também ao Dorel para estar colocando a foto de uma reunião que nós tivemos no CRAS. Isto, ontem uma reunião lá no CRAS Noroeste, que está agora no seu local devido, que é ali no Bom Pastor, ficou vários dias, vários meses lá no Afonso Pena. Foi uma alegria ter conosco ali essa equipe diferenciada, que é do CRAS Noroeste, que presta serviço relevante a toda Divinópolis. E nós tivemos essa reunião, é uma ideia muito positiva por parte dos coordenadores ali, para dar uma direção no Centro de Convivência do Idoso, né, esse trabalho diferenciado. Então nós tivemos essa reunião para colher junto aos usuários de que maneira que eles querem, que horário, o que fazer nesse Centro de Convivência do Idoso. Então a gente está conduzindo, ajudando, participando a levar essas nossas ideias. Uma já foi colocada, que é a questão do ônibus. Tendo em vista que o Afonso Pena é favorecido ali com várias linhas de ônibus, já aquela parte do Bom Pastor fica um pouco mais limitada. E a gente vai estar levando essas questões pontuais ali para a CETRANS, para ver a possibilidade de estar ajustando um ônibus que faça esse horário ali, para não trazer prejuízo para os usuários ali do Centro de Convivência do Idoso. Senhor presidente, tive hoje, na parte da manhã, lá no bairro Niterói, como já havia dito antes, a gente vai estar fazendo essas reuniões com o Executivo, com a CETRANS, para trazer algumas soluções para os problemas do trânsito, que em vários pontos estão um caos e precisa de alguns ajustes. Então, ontem estive também com o Rodrigo Amaral, lá no bairro Afonso Pena, pontuando algumas questões ali de alguma mão única, até que faça efetivamente a abertura da 21 de abril. Então, nós tivemos em vários locais. E ontem e hoje eu estive lá na Magalhães Pinto, que, né, as obras voltaram, então deva ser recapeada por agora, e a gente já está fazendo o levantamento para apresentar a CETRANS a sugestão dos comerciantes, dos moradores ali daquela região da Magalhães Pinto, que tanto sofreu com essa questão do abandono da empresa que estava fazendo a obra, trouxe muito prejuízo para os comerciantes e para todo o bairro Niterói. Então a gente viu ali, senhor presidente, a necessidade de melhorar o acesso dos entroncamentos das ruas que cortam a Magalhães Pinto, alguns avanços de passeio, e aproveitar que vai fazer a obra e não asfaltar tão somente a Magalhães Pinto, mas fazer o conhecido como limpa-roda, aqueles 10 metros que avançam nas vias que cortam ali a Magalhães Pinto, que seja feito isso para que possa fazer a pintura estratigráfica. Estive lá no comércio, na Itamogi, ali é constante acidente ali, há ali muitas reclamações, a gente já sugeriu através de ofício que seja feita ali esta extensão de passeio para dar mais visibilidade ao pedestre, ao carro que está entrando ou que está saindo. Então ali, este ponto em específico é muito perigoso. Então a gente está conversando para quando for ter essa reunião, fazendo esse levantamento, então conversando com os moradores, comerciantes, pegando essas sugestões, para quando formos lá a CETRANS, a gente ter esboçado algumas sugestões por parte da população, dos comerciantes num todo. Senhor presidente, essa minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, meu amigo, vereador Josafá Anderson. Convido o próximo edil a fazer uso da palavra, meu nobre amigo, vereador Ney Burger.
Boa tarde, meu grande amigo e zebraço na condução dessa reunião hoje. Boa tarde, meus colegas aqui presentes no plenário. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela Net Câmara, pela TV Câmara. Boa tarde a todos. Especial a dona Maristela, lá no Serra Verde, sem ciúmes, Josafá. Um abraço para a dona Maristela, lá no Serra Verde, a dona Lúcia, do Maria Helena, minha mãe, que está assistindo a gente lá. Senhor presidente, eu quero iniciar a minha fala de hoje, né, falando da visita que eu fiz ao SOS do Câncer na última sexta-feira, a convite da diretora para uma prestação de conta da emenda impositiva que destinamos, né, à entidade. O Daniel podia colocar para a gente as fotos lá, né? Na pessoa do Luciano, eu quero agradecer os demais colaboradores da entidade e dizer que fiquei muito feliz com o momento que passamos juntos e pela homenagem a mim prestada. Tivemos a participação de alguns pacientes que são assistidos pela entidade e pude também escutar deles, né, a importância que os suplementos, né, os medicamentos e outros são fornecidos a eles pelo SOS do Câncer. e o quanto que essa ajuda faz a diferença na vida dessas pessoas aí, ó. Quero agradecer muito, né, o papel que a SOS do Câncer faz. E quero aqui parabenizar todos os funcionários lá da SOS do Câncer, todos. Não vou citar nome aqui para não deixar nenhum para trás lá. A paciência, a atenção prestada, o trabalho que vocês fazem com esses pacientes é muito importante. Quero parabenizar e dizer o meu muito obrigado. Muito obrigado por ajudar essas pessoas. É o que a gente fala, isso não é essas emendas impositivas, é dinheiro do povo voltando para o povo. Então, parabéns a essa entidade. Pode contar comigo esse ano de novo, se Deus quiser. Nós vamos estar aí fazendo, doando as nossas, né, emendas impositivas. Por quê? Porque a prestação de conta do SOS do Câncer, ela é perfeita. Luciana, seu trabalho é excelente. Parabéns. Parabéns mesmo, do fundo do coração. Vocês estão de parabéns. Senhor Presidente, dando prosseguimento à minha fala, quero informar a população de Vinópolis, em especial aos pais dos alunos da Escola Municipal Ouriz Batista Leite. Eu, como presidente da Comissão de Educação, quero falar para vocês que nós seguimos atuante na fiscalização acirrado e como eu venho sempre falando aqui, falei, a fiscalização nossa não para. Fiscalizei em feriado, fui lá carnaval, a gente fiscalizando lá. E nessa última quarta-feira, como comissão, mais uma vez, deixa bem claro, nós fomos lá como comissão de educação, eu, o vereador Wesley Jarbas, o vereador Anderson da Academia, nós estivemos e agora, infelizmente, nós fomos lá fiscalizar essas obras, mas infelizmente, pasmem, infelizmente, nós fomos bem acolhidos lá, né, pela diretoria da escola, mas a diretora nos informou que a empresa responsável foi, que a empresa responsável pegou a mala dela e, ó, cascou fora. O contrato acabou o contrato. Adivinha qual data que foi rescindida, acabou, cortou, pegou as malas e foi embora. Adivinha qual foi a data? Ontem, nós estivemos lá. A boa notícia é que a diretora nos deixou bem claro que a prefeitura vai assumir a obra. E a administração vai fazer o restante do serviço e tentar cumprir, porque a data não era dia 30, a data era até ontem. Mas eles tinham até 15 dias para cumprir, então a data é até dia 30. Então, Dorel, coloca as fotos aí, ó. A prefeitura vai assumir, né, e frisando que são banheiros, né, nós tivemos aí com a comissão, a obra está adiantada, mas tem que fazer muita coisa ainda, duas salas, banheiros, a coberta aí, ó. Então a obra está adiantada, mas agora é com a prefeitura. Então acho que demorou isso acontecer. Quero pegar aqui um gancho e já adiantar, eu já falei isso para a Andréia, mas a Andréia já me respondeu aqui também, ó. Para alguns críticos, esse aqui, ó, porque a gente não só fala não, a comissão não só foi lá e nós só falou e gravou vídeo não. Eu mandei ofício como presidente da comissão e a Andréia já me respondeu também o ofício aqui, o ofício está na minha mão aqui, ó, falando da rescisão desse contrato, está aqui falando, e assumindo o termo dessas obras, não só na Ouriz, mas nas três obras que essa empresa pegou e não cumpriu, que é Ouriz Batista, São Sebastião e Rafael Nunes. Então eu quero, de antemão aqui, avisar a população isso, o trabalho da comissão é esse. Eu sei que vários vereadores aqui devem ter recebido a mesma denúncia também. Ó, dá um pulinho lá na Ouriz, mas nós estamos fazendo nossa fiscalização e cobrando. Mas a gente cobra, mostra o problema, tenta trazer a solução e mostra também os resultados, né? Está aqui o ofício, mandar um abraço lá para a equipe da CEMED que já está trabalhando lá e prometeu a gente dia 30. Mas, como fiscalizador, nós também, lá ontem nós mesmos falamos lá, como comissão, como vereador, eu antes, o Wesley, nós vamos estar lá fazendo essa fiscalização, nosso amigo Periquito, que é da região de lá, pode contar com a gente, viu? Porque aqui a nossa fiscalização é como comissão. E a população nos chama, a gente tem que ir e mostrar. Mas não é só mostrar o problema, não. Tentar trazer a solução. Então, nós vamos ficar no pé. André sabe disso, nós não vamos dar sossego. Mas a turma é boa, eu tenho certeza que vai ser no dia 30, vai entregar lá o Orives Batista. Mas nós vamos correr atrás também, porque é o Orives Batista, São Sebastião e o Rafael Nunes. Nós não vamos dar sossego não, viu gente? Outro assunto que eu quero trazer, senhor presidente, é que hoje eu estive lá na Rua Bolívia, né? Nas famosas travessias, né? Eu, o secretário Lucas, a diretora do CEMEI, a Meire, né? Até o Wilton Gá passou lá e buzinou pra gente, aí só buzinou, viu gente? Mas a notícia é muito boa, nós que vemos brigando aqui, brigando, né? Ela está dando deserto, e graças a Deus... A empresa que concluiu pegou essas travessias nas portas das escolas, né? E a excelente notícia que vai começar amanhã, já, aquele trecho ali da Rua Bolívia, no CEMEI Maria da Conceição Fernandes, na Escola Antônio da Costa Pereira. Vai ser, será reforçado ali o trecho ali, com faixa de pedestre, quebra-mola, canteiro no meio, sinalização. Então vai ser um trabalho muito bacana, queria que mostrasse as fotos também do local pra gente lá, que nós estivemos lá, eu acho que tem algumas fotos aí para mostrar, não sei se não colocou não, então deixa então. Então só para deixar bem claro que esse é o nosso trabalho, pessoal de Nações, presidente, os líderes comunitários igual o Fabinho, o pessoal de lá, o Ebin, que estava lá hoje com a gente no vídeo, sempre cobrando, né, aquele trecho muito perigoso ali, a gente sabe muito bem disso. A porta da escola estadual Antônio da Costa Pereira, o CEMEI, Maria da Conceição Fernandes ali, precisa muito disso. Então, graças a Deus, a obra vai começar amanhã, hoje já foi marcado, a obra vai começar amanhã, e trataram de nos entregar em 30 dias. Eu, como um bom fiscalizador, vizinho, vou estar lá todo dia. Vou estar lá, vou acompanhar a obra, porque isso, aquilo ali ó, é um sonho da população ali, questão de segurança, gente. Segurança na escola, no CEMEI. E dando continuidade das portas das 10 escolas, vai para João Severino. Terminando lá, vai para João Severino. Então a gente está aí para mostrar o problema. Correr atrás aqui, igual a gente correu duas vezes deserto. Agora teve a licitação. Terminando Ourives, vai passar para lá, vai começar amanhã lá. E vai ser um ganho para aquela região. Um ganho aquilo ali. Com as faixas de pedestre, com a travessia, vai pegar e vai até lá embaixo, viu gente? Vai lá, rua GSJ, pessoal, os moradores da região sudeste, a GSJ com Bolívia, tem aquela travessia muito alta, ali também vai ser construída ali também, ali uma outra faixa, vai ser pintado, fazer uma pintura estetigráfica ali, porque para quem conhece aquela parte ali, a parte do passeio já está quebrada, onde vira os ônibus ali, ó. O ônibus quase sobe em cima do passeio. Então ali também vai começar ali da GSJ até no final, até no CEMEI Maria da Conceição Fernandes. A gente está aí para mostrar o problema igual a gente mostrou. Desde do ano de 2022 a gente está cobrando isso. E agora trazendo a solução, a gente não vai parar de cobrar de espécie nenhuma. Como o Josafá falou, gente, se feio não tem pai, se bonito tem um monte de pai. Meteram o pau na Magalhães Pinto. Agora ela vai funcionando. Então eu peço ao meu amigo Coringa da oficina, a pessoal da Retífica Minas Souza, o Joel, meu amigo Joel do Bar, para ter um pouco de paciência, que eu tive lá hoje, a obra está fluindo. Manda um abraço pro Juninho, né? O engenheiro que está acompanhando a obra lá agora. A obra agora está fluindo. Se Deus quiser, agora vai sair. Não vai parar mais. Mas quando a obra está boa, viu, Josafá, ninguém fala não. O pessoal só sabe bater, né? A obra vai sair, agora sai. Graças a Deus, ô glória. Então, só para dar como se diz, a notícia, os moradores do Niterói, região, principalmente, o pessoal ali do Eldorado, o Sr. Joel do bar ali, que é o Sr. Joel, dono do bar ali, depende muito do bar, do pessoal que frequenta aquela região, ficou esse tempo todo parado, a gente sabe. como que é, a gente vê a dificuldade de vocês, mas só dando essa notícia boa, que agora sai e está ficando um serviço de excelência, serviço maravilhoso ali, aquilo ali, viu? Não é um meia boca, não. Senhor presidente, para finalizar, eu quero agora reforçar a honra que eu terei hoje ao entregar a comenda profissional de saúde ao Lucas Francisco de Souza, que faz parte do quadro de funcionários do Complexo São João de Deus, setor de imagem. Além do trabalho do complexo, ele também é envolvido em diversas causas sociais na cidade, ajudando e apoiando vários projetos de forma voluntária. Então, Lucas, para mim vai ser uma honra te homenagear aí e te entregar essa comenda e te espero aqui às 19 horas. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra. E nós vai rompendo.
Obrigado, nobre vereador Neiburger. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre vereador Hilton de Aguiar.
Seu presidente, exercício, José Braz, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara. Boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio para a senhora Silvia Martins Pereira e também o senhor Luiz Pio, ele é até pai do ex-vereador Juliano do Pio. Aí, senhor, por gentileza, no término da reunião, um minuto de silêncio. Senhor presidente, gostaria de até agradecer a presença aqui do nosso amigo Arco, que fez uso da palavra aqui na tribuna, e também do Guilherme, o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Está sempre atento, está de parabéns às denúncias que foram feitas, que com certeza iremos atrás, o presidente da Saúde, da Comissão de Saúde da Câmara, o José Braz, atento também, né, no que foi dito aqui. Se está errado, temos que olhar e temos que fiscalizar. Depois eu falo desse assunto, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria aqui de deixar um abraço grande a um profissional, né, Bruno, doutor Bruno, é neurologista ali do Hospital São João de Deus, que Deus abençoe ele, não só ele, como toda a equipe dele, todos os profissionais ali do Hospital São João de Deus, em especial ao Bruno, em nome aqui da Keta e de toda a família, eles pediram para poder agradecer o Henrique Lagares, Hugo Queijinho, para poder agradecer aqui na tribuna, então, o amigo Bruno, pela maravilhosa cirurgia que ele fez, né, na esposa do nosso amigo. Então, a Deus, eu peço todo dia para que Deus ilumine o senhor Bruno, essas mãos maravilhosas, essa cabeça, que Deus aí de continuar te abençoando, não só o senhor, mas também toda essa equipe maravilhosa que tem aí junto com o senhor. Não só também, né, mas todos os profissionais que trabalham em São João de Deus, porque eu vou te contar. Eles podem falar o que for, mas o Hospital São João de Deus é tudo. Ai de nós, senhor presidente, se nós não tivéssemos, podem falar mal ou bem, se nós não tivéssemos aqui em Divinópolis a UPA, né, e também o Hospital São João de Deus para poder atender pelo SUS. Então, a todos os profissionais, em especial aí o Bruno, que Deus abençoe todos vocês e obrigado por tudo que faz pelos pacientes e o que faz por Divinópolis. Que Deus abençoe todos vocês. Senhor presidente, uma cobrança aqui, que já não é de agora, na Avenida Limeira, ali do Baixo Ginópolis, a limpeza da rua, que está intransitável, senhor presidente. Já não é de hoje que vem cobrando aqui dessa uma tribuna. Inclusive, vou até lá amanhã fazer em loco, fazer uma visita nessa rua, para poder mostrar. O pessoal está cobrando e cobrando com razão, até acredito eu que tem boa vontade aí do nosso querido Gustavo Mendes, né, mas até mesmo precisa, não só fazer um patrulhamento, mas precisa também de um calçamento, alguma coisa parecida, com uma certa urgência, que o pessoal ali está cobrando e cobrando com razão, porque queira, né, ou não, o carnezinho de IPTU chegou, e eles têm que pagar, então, eles que pagam nossos salários, a gente tem que cobrar aquilo que eles pedem, não só lá, como outras ruas estão precisando, apesar que está se fazendo muito calçamento, muitas coisas boas na nossa cidade, não posso reclamar, mas a gente está aqui, é para cobrar, se eles estão pedindo, temos que falar. Senhor presidente, não só lá nessa rua, mas também a limpeza ao redor do aeroporto, que estão cobrando, já não é de hoje também uma limpeza ali, que lá, eu vou te contar, parece que eles viram, lá foi um tigre. É verdade, ô Breno, tá uma coisa de louco. O mato, uma altura muito grande, então tem que fazer essa limpeza lá o quanto antes, que ali passam crianças para ir para a escola, ou pessoas fazendo caminhadas, estão pedindo então atenção primordial ao entorno ali do aeroporto. Também, senhor presidente, no calçadão ali do Elizabeth Nogueira, é até o Edinho, né, com todo respeito, uma pessoa que vem fazendo um brilhante trabalho, ele disse que por esses dias, porque está bem apertado, ele vai fazer então, até lá precisa não só de capina, precisa mesmo de uma máquina para poder passar, para tirar ali, as pessoas fazem caminhada, os que passam de a pé para vir para a cidade, enfim, precisa então de uma limpeza ali no calçadão da Elizabeth Nogueira. Também, senhor presidente, ali na Cachoeira do Caixão, há poucos dias uma empresa aqui do gasduto parece que começaram a fazer ali um patrulhamento e deixaram pelas metades. E o povo ali do Cachoeira do Caixão estão cobrando e cobrando com razão. Nos dias que eu estive lá, eles cobraram, pediram, e até então, através desse vereador, começaram a fazer essa manutenção das estradas e pararam por ali. Então, gostaria de pedir ao Gustavo Mendes que ele, assim, prontamente, para que comece lá o mais rápido, porque o pessoal lá está intransitável, tem buraco lá, senhor presidente, que não cabe um caminhão, uma carreta dentro desses buracos. Então, assim, quando chove, é intransitável, as pessoas que moram por ali, sentido, que vão para o Candelário, ou até ali nos sitiantes que moram por ali, estão cobrando e cobrando com razão. Então, gostaria de pedir ao Gustavo Mendes, de novo, uma atenção primordial nessa estrada ali, que vai junto à Cachoeira do Caixão. Senhor presidente, teve um fato lamentável ali na comunidade das passagens, onde que eu mandei uma emenda impositiva, até mesmo para poder arrumar um vestiário, que lá precisava, as pessoas no final de semana vão lá jogar bola, enfim. É uma emenda que foi feita, né? Então o Gustavo atendeu, o prefeito atendeu, foi lá e fez, ficou um trem de louco, mas ficou bacana. Um vestiário, assim, as pessoas parabenizaram tudo que foi feito, mas infelizmente tiveram uns artistas, não sei de onde que eles apareceram, foram lá e roubaram, senhor presidente. Eles roubaram lá as telhas, roubaram torneiras, é uma covardia, senhor presidente. E até vou pedir, né, aos moradores, às pessoas que viram alguma coisa parecida, se viu, faz a denúncia para a polícia, porque assim, a gente desdobra para poder fazer esse tipo de coisa. Aí fica difícil, porque a gente vai lá e faz, e vem esses... vontade de falar um palavrão, mas não pode falar, né, Anderson? É difícil. Então, assim, e quem fica prejudicado é as pessoas que frequentam lá, aquelas pessoas que trabalham no dia a dia, e no final de semana, tira o final de semana para poder ir lá, jogar uma bolinha, divertir, conversar, e então fazer uso do vestiário. E vai um vândalo desse lá e rouba as coisas. Então, assim, gostaria de pedir de novo, se alguém ver, para poder, então, denunciar. Falando em vestiário, senhor presidente, comunidade do Choro, Felipe, até uma emenda impositiva desse vereador aqui, que era para fazer, então, o vestiário. E lá tem um colega lá, o Chico, que o tempo todo tem me cobrado, e cobrado com razão. Se a emenda já foi paga, então já tinha que ter começado a fazer isso aí. Então, já foi prometido já há algum tempo, e até então não foi feito esse vestiário na comunidade do Choro. Então, estou cobrando aqui na tribuna, meu amigo Felipe, para que ele possa cobrar de quem quer que seja, para poder, pelo menos, começar lá. Então, aí vai falar, ah, porque não chegou? Foi no ano passado, então tinha que ter feito nesse ano já. E até então, nem sequer lá foram. E o pessoal lá está cobrando, até mandou um abraço para todo o pessoal do Choro, estão cobrando e cobrando com razão. Porque se foi feita a emenda, se a gente mandou, então, com certeza, eles têm que, então, poder fazer. Então, é difícil, presidente, a gente fica cobrando o tempo todo e falando que eles falam, ah, está batendo. Não é batendo, é cobrança, a gente está aqui para cobrar. Porque não adianta ficar só coçando a cabeça, porque se está errado, tem que falar. Até mesmo ontem, quando o colega falou, me ligou sobre o vestiário da comunidade, vira e mexe, faça presente, tem campeonato, todo final de semana as pessoas estão ali para jogar bola. Então, assim, ali é um lugar muito bem frequentado. E lá está precisando com uma certa urgência, então, desse vestiário. E a emenda positiva foi justamente para poder fazer esse vestiário lá. Então, até então, não foi feito. Então, de novo, gostaria de cobrar aqui. Vou cobrar hoje. Semana que vem, na terça, cobro de novo, na quinta vou cobrando, até que eles vão lá para poder começar isso aí. Então, senhor presidente, é difícil, a gente faz de tudo e algumas pessoas ainda fazem de boa com a gente. Senhor presidente, finalizando, gostaria de deixar aqui um abraço a todos os servidores ali do pátio, em especial o Silas, que trabalha ali o tempo todo, conversa com um, ajuda outro, e todos, eu estou falando em nome do Silas, porque tem vários outros, mas também o Tonzinho, temos o Zenon, temos o Tuti, Gustavo, Alessandra e Gerson, vários outros colegas que temos ali, estão sempre atentos. Ai de nós, senhor presidente, se não tivéssemos ali aquele pátio, as pessoas da EMOP, até mesmo os motoristas, os da carregadeira, da Retro, Patrol, enfim, todos aqueles que estão ali. É um belo trabalho que faz junto à nossa cidade. Eles trabalham, eles desdobram, pode estar chovendo, que eles estão trabalhando, faça chuva, faça sol, eles estão dia e noite. Se cabe uma água numa comunidade rural, pode ser no sábado, no domingo, eles estão ali atentos. Se é um patrulhamento, eles estão fazendo de tudo. Então, assim, meus parabéns, que Deus abençoe todos vocês que dão aí um belo exemplo para a prefeitura toda, os que trabalham no pátio. Eles desdobram para poder atender melhor a nossa população. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador Hilton Digar. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil Periquito Beleza.
Chamou o Neiva, vou parar a reunião 5 minutinhos. Oi?
Periquito, antes de você continuar a reunião, eu vou parar a reunião 5 minutinhos, a gente tirou uma dor de um projeto aqui, 5 minutinhos. Dando sequência aos trabalhos da tarde, com a palavra o vereador do Republicano, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente em exercício, Israel, farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam nesta tarde de hoje, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, neste Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje é com imensa satisfação que estamos homenageando com a Comenda Profissional da Saúde, Geraldo Correia, esse projeto, fico feliz de minha autoria, quando era vereador dessa casa na sessão passada, então eu fico muito feliz de estar aqui hoje, junto com meus companheiros, vereador dessa casa, na noite de hoje, nós homenageando várias personalidades da saúde de Divinópolis. Fico feliz, que nós sempre procuramos trabalhar por Divinópolis. Tenho aí um apreço por todos da área da saúde, Nós falamos do médico, mas nós temos enfermeiro, que na hora que nós estamos lá no hospital, principalmente com essa dengue, chikungunya, vários tipos de doença aí, Covid, são as que estão pegando, aí sendo lá no hospital, vem as enfermeiras, os enfermeiros nos atendendo, depois nós passamos pelo médico, e assim, a gente tem aquele carinho especial, e a gente sabe, primeiro é Deus, depois são os médicos. Então, quero mais uma vez parabenizar a todos vocês da área da saúde, principalmente o meu homenageado de hoje, Dr. Fabrício de Freitas Santiago, médico renomado na área de psiquiatria da nossa cidade. Eu tenho orgulho de estar aí homenageando o Dr. Fabrício, esse grande médico da nossa cidade, como nós temos aí vários outros médicos e pessoas da área de saúde. Mais uma vez, fico feliz de poder trazer essa casa um grande projeto nessa área de saúde, homenageando a todos vocês. Mesmo que vocês não sejam aqui esta noite, sinta-se homenageado por esse vereador e por vários vereadores dessa casa, vocês que nos assistem, vocês todos da área de saúde. Parabéns, parabéns, parabéns para vocês. Senhor presidente, às vezes a gente fica andando, pela cidade, nossa Divinópolis, e a cobrança é muita. A maioria das cobranças é o tapa-buraco, em vários bairros da cidade, a capina, das capinas de ruas. Não só esse vereador, como a gente está vendo, toda a maioria dos vereadores é cobrado, pelo povo. Minha rua tá cheia de mato, meu bairro está cheio de mato. E o que, que nós fazemos? Pegamos ali, principalmente eu vou até a rua, no bairro, faço a minha fiscalização daquela rua, que é a minha obrigação fiscalizar aquela rua, se realmente ela está cheia de mato. Às vezes nós nos fotografamos, fazemos aqui nossas indicações e mandamos para a prefeitura. Ali a prefeitura manda para a secretaria certa, que é a secretaria da Censur, que daí hoje o secretário é o Gustavo Mendes, e tem como diretor lá também o seu Rodrigues e o gerente também da parte de limpeza, sou o Edinho. E às vezes a gente até cobra, está demorando, a população está cobrando, a gente sabe que a cidade é grande, nós sabemos, que há poucos funcionários lá da Imob para fazer essas capinas, O que que acontece? Às vezes no próprio bairro da gente, com esse tempo chuvoso, o mato cresce, né? E às vezes as pessoas ali perdem até a paciência e nos cobram, né? Não cobra só desse vereador, cobra de vários vereadores, né? Essa limpeza do bairro. Ah, eu tô, ainda mais nessa época agora, época de pagar os impostos, aí eu paguei meu imposto, mas minha rua tá cheia de mata, minha rua tá com buraco. Então, conversando com o senhor Edinho, procuramos saber ali que dia que ele ia fazer a limpeza na nossa região, né? Que foi pedido e solicitado pelo povo, no bairro Planalto, Santa Luzia, né? Ipiranga, LP Pereira e vários lugares. E o senhor Edson falou que estava na programação, estava demorando, porque, igual estou explicando, são poucos funcionários, a cidade é grande, né? Tem várias e várias ruas sujas. Então eu quero aproveitar e agradecer ele, porque ele já, no cronograma que chegou à nossa vez, tem quase um ano aí, alguns meses aí, a gente está até esperando aí, né? Para fazer limpeza de algumas ruas aí, que através do pedido desses vereadores. E porque o povo nos pede, nós fazemos as solicitações. E também, né, como foi feito ali na rua Manuel Bandeira, no bairro Santa Luzia, o Tapa Buraco, ali na rua também, no bairro Santa Luzia, né, também na rua Olímpico Cândido Milagre, foi feito um Tapa Buraco lá, através dos moradores, eu estava cansado, não podia passar carro, podia entrar na garagem, né, então a prefeitura foi lá, já já pegou, fez esse tapa buraco, não só naquela rua, em outras também. Então a gente fica satisfeito, o morador contribuinte dos seus impostos, pelo menos está feliz, uma parte. Então também, hoje o senhor Rodrigo mandou uma equipe também para fazer a limpeza ali do córrego no bairro Planalto, na entrada ali da rua Itambé, entre o bairro Ipiranga, né, e o bairro Planalto ali, naquele complexo esportivo, na beira da linha ali. Então, tem uma equipe lá limpando o córrego. Gostaria que o Dorel colocasse as fotos lá, por favor. Olha lá, uma equipe lá limpando o córrego, né, e limpando a ponte, a entrada. Por quê? Porque o segmento, nós temos a escola Uribes Batista ali, aquela ponte ali, ó, aquele mato não estava nem dando para os meninos passar, os meninos da escola passar, tinha que andar no meio da rua para poder ir para a escola Uribes Batista Leite. Então, a equipe está lá hoje fazendo aquela capina, limpando, e aquela ponte que está aparecendo lá também, o senhor Rodrigo falou que ela vai ser pintada. Então eu fico satisfeito, né, junto com a comunidade, que está tendo a entrada do bairro ali, entre o Planalto e o Ipiranga, está sendo a limpeza do córrego e a capina. Também, estamos aí com a outra equipe, essa aqui é uma equipe do Rodrigo, né, que está limpando o córrego. E tem a equipe do Edinho que está fazendo a limpeza da rua, principalmente, né, na rua Anitta Garibaldi, né, e ao lado da igreja de Santa Luzia. Olha lá, olha como é que estava. Gente, aquela rua ali estava tão suja, até alguém cortou algumas mudas de banana, bananeira, foi lá, cortou e jogou no passeio. Então as pessoas ficam falando com a gente: ó, vereador, olha aqui como é que está a rua aqui. Gente, mas o morador tem que ter consciência. Nós estamos passando por uma época de epidemia aí de dengue, né? A pandemia está cheia, a gente está vendo, né? A UPA está cheia, os postos de saúde estão cheios, os hospitais estão cheios. Aí a pessoa vai lá, tira o lixo da sua casa, da sua porta, do seu quintal e joga no meio da rua, joga no passeio do outro. Aí fica difícil. E como é que a gente fica solicitando aí a prefeitura, que sem que a prefeitura tem vários bairros, várias ruas para ser limpo. Mas estou aí, mais uma vez, agradecendo aí a equipe lá da Censura, lá, que ele era um ponto de ônibus. Nem lá o povo hoje não está podendo pegar ônibus naquele ponto lá. O mato estava tão grande. É lógico, porque a gente sabe que a chuva veio, foi capinado o ano passado, e sendo também para as festas de Santa Luzia. O que que aconteceu? O mato cresceu, né? Mas as pessoas têm que ter consciência de que passeio, rua, não é para ser colocado lixo, não, gente. O caminhão está lá, passa para fazer a coleta de lixo, nós pagamos aí o lixo para fazer para recolher essa coleta. Agora você vai tirar o lixo do seu quintal e jogar nas portas. Não, vão ter mais consciência. Então está lá sendo limpa lá, hoje, né, foi limpa lá a rua Miguel Rodrigues Filho, que é lá, a rua Ipatinga, a rua também Anitta Garibaldi, e assim vai dar sequência em várias ruas. Aqui também quero falar para vocês aí, né, do bairro, toda hora me cobra aí essa limpeza de suas ruas. Nós fizemos várias indicações através de pedido de vocês, moradores do bairro Planalto, Santa Luzia e vários outros bairros da cidade, não se entendam. Tem algumas ruas ainda para ser limpas, na Rua Duque de Caxias, a Rua Ibituruna, Rua Capitólio, né, São Miguel Rodrigues, a Ipatinga, a Rua Bambuí, né, Ari Parreira Barbosa, né, e também tem outros bairros, a gente está lá também no, a 11 de novembro, lá no LP Pereira, também no Belo Vale. Então são várias ruas que o povo nos pede e nós fazemos nosso ofício. Né? Aí nós fazemos uma solicitação que manda para a prefeitura, eles mandam a resposta para a gente, vai colocar na programação. Tá bom, demora, mas está fazendo a resposta do povo que paga seus impostos em dia, está aí, receberam pelo menos um tapa-buraco, uma limpeza de rua com dignidade. Estão precisando de mais, né? Mas aí, devagarzinho, a prefeitura vai se ajeitando aí. Então, presidente, ontem também tive a felicidade, né? Junto com nosso vereador José Braz, né, Zé Braz? Que é o funcionário, nós temos orgulho de ser funcionário, né, da Prefeitura Municipal de Nova. E estivemos lá ontem na sede da Prefeitura, onde foi apresentada a comissão organizadora do concurso público que a Prefeitura vai fazer aqui em Divinópolis, né, para o preenchimento de 1.423 vagas. Né? Então, são vários setores onde a carência, existe carência e exigência aí de funcionários. Então a prefeitura aí ontem apresentou não só para os vereadores, apresentou para a imprensa de Divinópolis e para o povo de Divinópolis que queira fazer o concurso público para a prefeitura de Divinópolis. Está aí no site da prefeitura, está divulgando aí. Né? Então fico feliz como servidor público, nós estávamos lá nesse abraço. Ontem ajudando e fiscalizando também o que nós devemos fiscalizar também esse concurso público para ser melhor. Senhor presidente, também gostaria de dizer, né, para a gente finalizar, que a empresa ali que está fazendo ali, a gente fala que a diminuição é aumenta o passeio, né, ali da rua Itambé, com a rua, entre o bairro Planalto Ipiranga, na porta da escola do Rio Batista Leite, a empresa terminou já de fazer o passeio. Agora a prefeitura vai vir com a pintura estratigráfica, né, aí para ficar mais fácil para que os pais possam levar as suas crianças, né, na escola Ourives. Então, isso é mais um trabalho junto com a comunidade que a gente vem fazendo aí junto à prefeitura. É a segurança pública, né, de iluminação, né, e de segurança aí, onde também será feita aí uma passagem de pedestre também na Rua do Arte, perto da escola. Então, nós estamos lá trabalhando junto com a comunidade para uma Divinópolis melhor. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra, uma boa tarde a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito Beleza. Convido o próximo vereador, o nobre Adil, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente, em exercício, José Braz, na sua pessoa, saúdo os vereadores aqui em plenário. Cumprimento as pessoas que estão aqui presencialmente participando desta reunião ordinária. Na pessoa do André, quero cumprimentar todos que estão aqui. Na pessoa também do Guilherme, recebo meu abraço aí, presidente do nosso Conselho Municipal de Saúde. Você que nos acompanha pela TV Câmara, pela NET Câmara, receba meu melhor boa tarde desta quinta-feira. Peço licença para adentrar a casa de cada um para poder pronunciar brevemente na tarde de hoje. E quero já desejar aqui um abraço para Lourdes, que nos acompanha toda terça e toda quinta-feira pela TV Câmara. Lourdes e toda a família, receba o meu abraço, o meu carinho, o meu desejo de paz e saúde a você e a toda a sua família. Quero iniciar a fala de hoje fazendo um convite, né, para toda a população de Divinópolis, através da Maria José Ferreira, para conhecer o Cristo Redentor, que fica na Praça da Abadia, localizado lá na Avenida JK, de frente ao Bar Quebra-Molas. É uma linda imagem, pouco conhecida pela população, que foi de iniciativa da Maria José Ferreira, que eu deixo aqui também o meu abraço, né? E que as pessoas possam conhecer este monumento tão bonito, e lá tem toda a história dele, né? Nós devemos preservar esses locais na nossa cidade, para que as pessoas possam conhecer também um pouquinho da história de cada lugar existente aqui no nosso município de Divinópolis. Nós fomos procurados, nosso gabinete foi procurado por um morador da Avenida 7 de Setembro e que nos relatou, não é, que enquanto gravava um vídeo de forma né, bem espontânea da iluminação de LED que foi trocada aqui no centro, né, uma iniciativa nossa, solicitando ao executivo aí que fosse feita essa manutenção na troca de lâmpadas da área central. Sabemos que a nossa população da área central é uma população mais idosa, então nós pedimos que fosse realizado isso também para favorecer os comerciantes. Né, ele foi fazer essa filmagem, né, e foi abordado por um adolescente que avançou, né, sobre ele e tentou pegar o celular. Um menor de idade foi agredido por esse senhor, né, ele foi vítima dessa violência, então retratou para nós, lamentou essa situação, e nós pedimos, né, às autoridades competentes para que possam poder mandar mais fiscalização, mais segurança, a polícia militar está mais presente aqui na área central da nossa cidade, sobretudo aos finais de semana. Foi pauta da reunião da CASP de ontem, esse tema e esse assunto, esse fato ocorrido aqui na nossa cidade. E, de fato, nós precisamos lutar pela segurança pública aqui na nossa cidade de Vinópolis. Sabemos, né, que muitas das vezes algumas áreas ficam descobertas de proteção, então nós estamos correndo atrás para essa melhora. E também, já dentro desse assunto, agradecer, não é, a troca da iluminação que está sendo realizada aqui na área central e vai atingir todas as ruas do centro de Divinópolis. Está sendo feito de fora para dentro e já está chegando aqui na área central essa troca de iluminação pública. Está sendo realizado hoje, quinta-feira, a limpeza e a capina urbana lá da rua Goiás, ali perto da trincheira que dá acesso ao bairro São Roque, o bairro Rancho Alegre. Ali é um corredor, uma artéria da nossa cidade, uma solicitação dos moradores daquela região, trazidas até o nosso mandato, para que nós pudéssemos cobrar do executivo, tendo em vista o tempo de chuva que nós passamos e os matos que estavam ali, a sujeira está atrapalhando a visão de quem utiliza aquela via para acessar o seu trabalho, a sua residência, escolas. Então, está sendo realizada essa manutenção urbana e fica aqui o nosso retorno à população daquela região. E também a limpeza feita hoje lá na rua Dom Pedro II, com Piauí, que é aquele acesso do bairro Liberdade para o bairro Cidil. Ali na esquina, entre a Piauí com a Pedro II, estava também um mato muito alto e foi realizado lá a limpeza, dando mais condições de uso daquela via. Agora, acredito que com a estiagem, nós vamos conseguir, não é, através da secretaria, atender essas demandas mais pontuais, devido que agora, cessando a chuva, nós podemos fazer essas manutenções e garantir que elas durem mais tempo. Nós sabemos, já realizamos outras em várias localidades, mas com as frequentes chuvas, o mato, ele não deixa de crescer. Então, estamos aí cobrando, não é, para que seja realizado. Também foi realizada a limpeza do canteiro da Ibirité, mais uma vez. A primeira parte nós pedimos a poda das árvores, que foi feito lá em dezembro, é um serviço que durou vários dias, e agora foi feita também a limpeza dos canteiros para não atrapalhar a visibilidade dos motoristas. Nós recebemos várias reclamações nesse sentido, e esse vereador correu atrás, e de fato foi realizado lá essa manutenção urbana. Senhor presidente, na noite de hoje eu irei entregar a comenda profissional da saúde, destaque ao Alisson Israel Rodrigues, gerente da unidade de saúde lá do bairro Ipiranga, no qual quero desejar felicidades, que receba meu abraço. Alisson, que é um grande amigo de longa data, receba então, Alisson, os meus cumprimentos. Você é merecedor, um servidor de carreira, que já foi gerente de várias unidades de saúde aqui no nosso município de Divinópolis e hoje faz um belíssimo trabalho na unidade de saúde lá do bairro Ipiranga e é merecedor desta comenda, desta honraria que será entregue hoje nesta casa, reconhecendo aí os profissionais que colaboram na saúde da nossa cidade de Divinópolis, engrandecendo a nossa população, levando mais dignidade a todos aqueles que necessitam dos serviços de saúde, em qualquer natureza que seja, não é? Ontem também, senhor presidente, aconteceu reunião lá no Centro de Convivência Fátima Russo, no bairro Bom Pastor, esse centro de convivência que será dos serviços, né, ofertado pelo CRAS da nossa região. Quero deixar aqui um abraço para Eliana, coordenadora do CRAS, esposa do Zé Domingos, nosso amigo lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E então foi ouvido alguns idosos que participaram da reunião para saber o tipo de oficina que ali eles desejam ter, ouvir as demandas desses idosos, né, esse serviço que será vinculado ao CRAS da região, para que possa então oferecer mais qualidade de vida aos idosos do bairro Bom Pastor e toda aquela região atendida pelo CRAS que está sediado lá. Então fica aqui a nossa divulgação, e você que tem alguma dúvida sobre a questão do Centro de Convivência do Idoso, Eliana está à disposição lá no CRAS, do bairro Bom Pastor, para que você possa levar a sua sugestão, a sua contribuição, para que os serviços ofertados lá e as oficinas sejam compatíveis àquilo que é desejo e anseio de toda a nossa comunidade. Senhor presidente, quero agradecer a sessão da palavra na tarde de hoje, desejar a todos o meu abraço e um excelente final de semana com as bênçãos de Deus.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Edil, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, senhores vereadores, público de casa, público presente, Marlon, senhor Onésimo, Guilherme, muito obrigado pela presença. Senhor presidente, hoje vou falar um pouquinho, só um agradecimento aqui. Eu quero parabenizar, né? Primeiro, um minuto de silêncio, eu, José, presidente, pelo José Pio, pai do ex-vereador Juliano do Pri, e atual hoje assessor do César Tarzan, José Pio, Luiz Pio. A gente conhece como Pio, né? Então aí um minuto de silêncio para o Pio, que foi um ícone do bairro Interlagos, todo mundo conhece. O bairro Interlagos, região, tem um carinho muito grande pelo Pio, pelo trabalho que ele desenvolveu no bairro Interlagos. Então aí, eu peço o meu silêncio e os pêsames a toda a família do Pio, do Juliano, né, da turma lá, que o Pio realmente foi um ícone ali no bairro Interlagos, contribuiu para a construção do bairro Interlagos, viu o bairro Interlagos crescer, nascer e chegar e aonde está hoje. Fico muito feliz com o Pio, que toda semana que o Pio vinha na Câmara, o Pio passava no meu gabinete, me dava um abraço. Então a gente tinha um carinho muito grande com ele. Senhor presidente, na última terça-feira, eu tive o prazer, a honra, de estar representando a Câmara Municipal na FIENG, junto à Academia Divinopolitana de Letras, né? No auditório da FIENG, do lançamento Divino Livros, um convite muito especial da Academia Divinopolitana de Letras, onde tivemos vários escritores de nossa cidade publicando os seus livros. Foram várias obras publicadas, todas muito lindas. Eu recomendo à população de Divinopolitano que procura a Academia ADL de Esplanada, ou até mesmo nas livrarias, e procura os livros, né, dos nossos artistas de Divinópolis. Que eu falo que muitas vezes nós vamos para a academia, fazemos caminhada, exercitamos, mas esquecemos de exercitar a cabeça, o cérebro. E esse exercício do cérebro, da cabeça, é só através de um bom livro. E Divinópolis tem aí grandes escritores, escritores aí de renome e nacional. Senhor presidente, e esses livros, né, teve a parceria da Câmara Municipal, né, o nosso secretário-geral Flávio Ramos, né, que faz parte da Academia de Divinopolitana de Letras. O nosso vereador decano Edson de Souza também faz parte da Academia de Divinopolitana de Letras. E isso foi possível com a emenda impositiva da Câmara Municipal. Os vereadores Israel da Farmácia, Edson Souza, Ademir Silva, Caboja e de Vossa Excelência José Brás, que também participou, né, destinando emenda impositiva, né, para estar realizando aí a publicação desses 19 livros. Até tive o prazer, ó, de estar lá junto com o Arthur Mesquita, essa figura também, ó, é um escritor, um livro muito bacana, viu, Arthur? Parabéns pelo seu livro, pela pessoa, pelo que você representa, né, dentro da Academia de Neapolitana de Letra, pelo que você representa em nossa Divinópolis, nas escrituras do livro. E outro livro, até fui presentear, lá, seu presidente, é um livro até interessante, dá um zoom para nós aqui, ó. Um livro muito bonito, gostoso, fácil de ler, que fala assim, é isso aí, bicho, olha aqui. Esse livro, senhor presidente, foi escrito pelo presidente da ADL, pelo presidente da Academia de Divinopolitana de Letras, Joaquim Medeiros de Oliveiras, que me brilhantou, né, me presenteando com esse livro. Joaquim, quero te agradecer de coração, pode ter certeza que esse livro aqui vai ficar na minha estante, né, que é um livro muito interessante, gostei do livro, uma bela história. Então, mais uma vez aqui, parabenizar os organizadores da Academia de Divinopolitana de Letra, em nome do Flávio Ramos e do Joaquim Medeiros, eu cumprimento todos os acadêmicos. Senhor presidente, ontem nós estivemos na quarta-feira fazendo o levantamento topográfico das ruas Cambuci, Cainotini, Afonso Michelini e em torno da Praça Céus, né? Buscando ali uma reforma ali, talvez uma melhoria para aquela região, para a linha de ônibus ali, trazer recursos para aquela região que precisa, né? Que ficou abandonada há muitos anos, então a gente está ali em procura de recurso para melhorar a região. E não posso deixar de falar também, né, da retomada das obras do passeio Antônio Fonseca Filho. Hoje terminou, né, o quarteirão da rua Cainotini, da Antônio Fonseca Filho até a Cainotini, amanhã é Elicinotini e a outra rua Antônio Pires de Moraes, entrando aí, dando um pouco de dignidade à população divinopolitana. E agradecer, né, o Gustavo, o Edinho, o Rodrigo, pelo brilhante trabalho que faz na manutenção dentro de Divinópolis. A gente sabe que ainda tem muitos lugares para ser limpo, muitos lugares para ser trabalhado, mas a cidade é grande, a chuva foi intensa, a gente vê aí o desdobramento aí do Gustavo, do Edinho, do Rodrigo, do Leandro, tentando aí melhorar, agilizar o mais rápido possível para dar dignidade à população divinopolitana. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, nobre vereador Israel. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre Dil Lauro, Capitão América.
Na sequência dos escritos, o vereador do PDT, Lauro Capitão América.
Boa tarde a todos, boa tarde presidente, boa tarde vereadores presentes nessa casa, boa tarde a todos que estão aqui no plenário, boa tarde Guilherme, presidente do Conselho Municipal de Saúde, um grande amigo que tem, parabéns pelo trabalho que você desenvolve no Conselho. Pessoal divinopolitano, hoje nós viemos aqui para falar de saúde. Fui atrás de informações, o que mais chega de pedido no nosso WhatsApp, pessoas que visitam o nosso gabinete, né? São a respeito das filas que tem pelo SUS. Então, traremos para vocês aqui uma das principais que estão ocorrendo, essa demora em Divinópolis para ter o atendimento. Endoscopia. Para você aí que espera endoscopia aqui na nossa cidade, são 1.800 pessoas na fila. Então, o que a gente fez? A gente pediu às autoridades competentes, né, quantos atendimentos são feitos mensais. Para quê? Para isso a gente poder vir aqui nessa tribuna aqui e dar uma satisfação para você, divinopolitano, para você ter pelo menos, né, uma esperança de que você vai conseguir essa endoscopia. Trazemos também aqui consulta com um neurologista. A gente apurou, hoje na fila, pelo menos até ontem, eram 2.689 pessoas aguardando uma consulta com um neurologista. Aí, mais uma vez, a gente encaminhou um requerimento aqui à CEGOP para que a mesma nos informe quantos atendimentos são feitos mensais. Na próxima terça-feira, eu quero aqui trazer para você que nos assiste aqui as informações. Pessoal, só pedir por favor aqui um pouquinho de silêncio dos outros vereadores. A gente precisa trazer para você, divinopolitano, para vocês terem um pouco da noção do como está a fila. Então, você que está esperando a endoscopia, hoje tem 1.800 pessoas na fila. Você que está esperando uma consulta com um neurologista, são 2.689 pessoas. Então, na próxima terça-feira, a gente vai trazer para vocês aqui dados reais de quantas pessoas são atendidas por mês. Para você saber a que passo que está na fila, pode procurar a gente aqui que a gente consegue passar para vocês, para você ter uma maior informação. No nosso terceiro assunto aqui, Dorel, eu queria que você colocasse, por favor, para mim, a foto número 5. Pessoal, essa criança aí, para você que nos assiste, vocês estão aqui em plenário, vereadores, esse é o Davi. O Davi, ele está esperando por uma endoscopia desde o dia 27/6/2023. Então, isso aí é uma criança onde a mãe me chamou, a criança sofre com dores abdominais, né? E está há mais de um ano esperando uma endoscopia. Agora eu falo para vocês aqui, se for um câncer, que chance que essa criança tem de cura? Esperando mais de um ano um exame de endoscopia, e muito menos, nem sabe quando vai sair esse exame. Por isso que eu quero aqui trazer para vocês de Napolitano aqui, quantos atendimentos são mensais. Essa criança aí que vocês estão vendo aí, ó, a gente olhou aqui na fila, o número dela aqui é 852, então para vocês terem uma noção, tem mais de 800 crianças esperando uma endoscopia para estar dando continuidade no tratamento, depois que o médico, depois da endoscopia, para dar um laudo. Então eu falo para vocês, uma criança dessa aí, que Deus me perdoe, se ela tiver com uma doença ruim, que chance que ela tem contra essa doença, vai descobrir depois que já tiver tomado a criança, os idosos, todos que estão aí esperando por uma endoscopia? Então, isso é um assunto aí que eu até convido a mais vereadores a baterem junto comigo, porque essa é uma pauta que saúde não pode esperar. Então, como eu prometi que se eu entrasse nessa casa aqui, que a minha principal bandeira seria saúde, eu estou fazendo por onde e estou tentando aqui trazer para vocês as informações e a realidade de tudo que vem acontecendo. Pessoal, quero pedir agora que o Dorel, finalizando esse assunto, colocar a foto número 1, Dorel, por favor. Pessoal, aí é a UPA, essa sala que ficou maravilhosa, até aqui parabenizar a vereadora Ana Paula por ter destinado o recurso para a construção dessa sala. Só que vocês podem ver o que está acontecendo ali. A partir de meio-dia, o sol entra ali quase na metade da sala. Então vocês podem ver ali que nem o ar-condicionado ali consegue manter a população. Então a gente foi lá, vocês podem ver lá no meio lá que tem uma cadeira lá, que dá para ver que tem até 4 lugares vagos lá, porque não tem. Então a gente vai estar aqui encaminhando, né? Um ofício aqui para estar pedindo ao executivo, né, que coloque ali alguma cortina para estar barrando aquele sol ali, porque é uma sala que ficou tão bacana, né? Agora, mais uma vez aqui, parabenizando a vereadora Ana Paula por essa obra maravilhosa que ela conseguiu trazer o recurso para que seja construída, mas está faltando ali esse blackout ali, porque realmente ali, vereador Antos, ali depois de meio-dia ali, é complicado as pessoas ficarem ali. Dorel, por favor, coloque a foto número 2. Pessoal, vocês devem estar se perguntando por que a foto daquela bolachinha ali, pessoal, que visita, né, hospitais particulares, ou quando está lá, né, internado nesse hospital. Eu queria fazer uma pergunta para você que me assiste. Por que na UPA não serve um café para as pessoas que estão lá esperando? Quantas mães pegam 2 ônibus, vêm de outros lugares, para estar indo ali na UPA para atender o seu filho, ou você mesmo ser atendido na UPA lá? Então, quantas pessoas chegam lá na UPA lá e ficam ali com fome? Porque, na maioria das vezes, tem que esperar sair um exame de sangue, tem que esperar sair um exame de urina. Aí, por que local público igual é a UPA não tem um café para o pessoal ali? Nós aqui, vereadores, a maioria dos servidores públicos, todo mundo tem seu café, todo mundo que trabalha em repartição pública. Agora, por quê? O povo que paga nós, o povo que paga o nosso salário, não pode ter lá na UPA lá uma bolachinha simples daquela ali. E vocês sabem quanto que custa uma bolacha daquela ali? 25 centavos. 25 centavos. Então, assim, já passou da hora. Não pode mais a gente ver pai e mãe passando fome lá na UPA lá porque não tem um café. Quero também deixar aqui os meus parabéns a você que tem projeto social, que vai sempre na UPA, levando marmita, levando um café para o pessoal. Vocês podem ter certeza, vocês estão fazendo a diferença na vida de muitas mães e pais. Então, vocês podem ter certeza que eu vou estar aqui criando um projeto aqui, vou estar buscando emenda para que esse café seja dado ali na UPA ali, porque uma mãe, quando está no hospital, vê um filho com fome e não tem o que comer por causa de 25 centavos por pessoa. Na próxima reunião, também na terça-feira, vou trazer aqui o número de atendimentos mensais na UPA, para assim estar trazendo aqui o custo e valor mensal que seria um café simplesinho. Dentro daquele pacotinho ali tem 2 bolachas de salpete. Na próxima reunião vou trazer para vocês 2 bolachinhas. Mas eu tenho certeza que para quem está com fome faz a diferença e dá tempo de chegar em casa para se alimentar.
Passando para o próximo assunto, Dorel, por favor, você pode colocar para mim a foto número 3? Pessoal aí do Jardinópolis, passando aqui para mostrar para vocês aí, a gente fez vários ofícios para o bairro Jardinópolis, incluindo Rua Angá, Rua Cerejeira, Rua Gameleira. A gente pediu aí, as ruas do Jardinópolis estavam intransitáveis, a gente fez, né? Agora a gente já sabe, pelo certo, vai aparecer mil gente falando aí que é pai da obra, mas a gente tem uns ofícios comprovando que a gente pediu, fiz reunião com os moradores do bairro, e vocês do Jardinópolis, vocês podem ter certeza. Fica aqui mais uma vez o compromisso com vocês, que a gente correu atrás sim. Agora, quando a gente fala, quando tem que dar parabéns aqui, a gente tem que dar parabéns lá, o Gustavo me atendeu bem lá, ao Pedro também, falou, cara, a gente vai fazer, pode ter certeza. Agora eu tô vendo ali, ó. Agora eu tô sentindo, porque aqui no meu mandato aqui, em 5 meses, agora eu tô vendo alguma coisinha acontecendo. Dorel, coloca por favor agora a foto número 4. Pessoal do bairro da Vanuse e adjacentes ali, Santa Lúcia, Paz Ostáquio, Vale do Sol, Sagrada Família. Aí é o SEMEI Rafael Nunes. Vim agora com uma notícia maravilhosa para vocês. Daqui no máximo agora 30 dias a gente vai estar aí, né, tendo a construção da passarela elevada, que tem esse perigo das crianças estarem entrando ali para o SEMEI, as pessoas não conseguem atravessar, a gente não tem um quebra-mola nas proximidades do SEMEI, a gente não tem, então agora a gente vai ter a passarela elevada com o canteiro central, vai ficar maravilhoso, vai estar valorizando a região e principalmente vai estar salvando vidas, porque essa esquina do SEMEI Rafael Nunes, junto com a Antonina Maria Pereira e a rua João Severino de Azevedo, estava muito perigosa, mas agora... Vocês podem ter certeza, como eu prometi para vocês aqui que eu ia correr atrás dessa obra aí, essa obra agora aí é realidade e ela vai ter sendo concluída no máximo, se Deus quiser, dentro de 30 dias. Boa tarde, presidente. Essas são minhas falas no dia de hoje.
Obrigado, vereador Lauro, Capitão América. Na sequência do escrito, o vereador e líder do PV, vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente Israel da Farmácia, eu cumprimento os demais colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o nosso tribuno Alan, fez aqui uma referência e um do tópico do nosso pronunciamento será sobre esse assunto. Cumprimentando ele, cumprimento todos os senhores que estão no plenário, principalmente nosso amigo, presidente Guilherme, do Conselho Municipal de Saúde, e todos os telespectadores que nos acompanham pela TV Candidez, nossa boa tarde. Senhor presidente, nessa mesma tribuna nós fizemos aqui uma denúncia sobre algumas contratações da Embrap na UPA. Dentro dela, um cara, eu conheço muito bem o nosso companheiro de trabalho, assim quando eu estive no SISUR de Oeste, no SAMU, um amigo de trabalho, o Fernando, que prestou o processo seletivo, passou em primeiro lugar, e não foi chamado. E ou a pessoa que ocupa o lugar dele, nem do processo seletivo participou e hoje ocupa o lugar. Originou esse processo administrativo da Comissão de Saúde aqui, e era presidido pelo nosso vereador, Zé Braz, que conduziu o processo e foi aos passos lentos, mas foi andando. Quando o vereador Vossa Excelência Israel saiu da Comissão de Saúde para estar ocupando a presidência, eu era o primeiro suplente, fui chamado para a Comissão de Saúde, e ali nós começamos a acelerar o processo com reuniões, e ali eu tive o prazer de conhecer o Guilherme, foi nessa oportunidade, eu não conhecia pessoalmente, e ali a gente deixou bem claro a imparcialidade do nosso mandato de ver a coisa, fazer a coisa certa, justa, na lisura, na transparência. E ali nós começamos a provocar a secretaria, pelo então... o dessecretário, que fez um péssimo serviço em nossa cidade, o senhor Alan Rodrigo, que não tinha diálogo, não tinha conversa, fazia o que queria, muito absoluto o que queria, né, sua objeção de não ter diálogo, absolutamente uma falta de preparo, mas o tempo mostrou e convenceu o senhor prefeito a reparar esse erro, retirando ele. E uma coisa engraçada, que nós ficamos assim meio assustados, porque saiu de licença médica por problemas de saúde, mas menos de 30 dias, restabelecido, zerado, já estava ocupando a cadeira do seu, aonde era de sua origem, da superintendência de saúde, como nada tivesse acontecido. E assim, se for para ficar na saúde, tomara que esteja recuperando aí pelo menos mais uns 30, 40 anos no mínimo, que ele fica para lá recuperando. Senhor presidente, nesse sentido, saiu o documento da prefeitura, ora esse que nós acompanhamos sobre a denúncia, e no parágrafo terceiro, na página, fala da contratação irregular do senhor Genilson. Foi configurado a sua contratação de forma errada, isso já dá um óbvio jurídico, isso originou. E depois foi aparecendo outros nomes, através do Zebras e outros vereadores aqui foi aparecendo, e nós levamos, a prefeitura fez a sindicância, está aqui constatado. Já tem mais de um ano, mas infelizmente eu não faço mais parte de nenhuma comissão, e eu fiquei um pouco desatualizado nesse sentido, mas nunca deixando de querer saber as notícias do andamento desse processo que eu fiquei, porque o próprio Fernando vem cobrando da gente. Então, no documento que, hora que a gente fez aqui agora, depois da tribuna do Arlon, achei muito pertinente e originou mais esse documento que nós queremos que faça. Então, quando ele coloque da sua parte também que foi prejudicado, ele e outras pessoas, e nós temos informações, estão sendo contratados outras pessoas, assim mesmo atropelando o processo do contrato, então ele já está de uma forma irregular, que cabe até um processo que a gente pode denunciar no Ministério Público, algo dessa natureza, assim ficar pronto. Mas para agilizar e fazer todo o processo administrativo, e agora, de forma configurada, que já foi até sancionada pela... Não vou achar que agora são tantos papéis, mas já foi publicado no Diário Oficial sobre esse relatório, mas está parado. E a gente assusta porque ainda está até hoje. E queremos a lisura. Então, senhor presidente, o vereador Zé Braz, quem eu tenho carinho e respeito, eu comunico, de 9 de 18 de abril de 2024, ofício 041-2024, gabinete do vereador Rodes Zé Milton, assunto, convocação e reunião ao senhor presidente Israel da Farmácia, presidente da comissão da Câmara Municipal, prezado senhor presidente, venho através de solicitar de vossa excelência, na base do relatório apresentado à Comissão de Saúde, sobre a irregularidade dos processos de contratação de servidores da UPA. Denúncia que partiu desse vereador, convoque para uma reunião nesta casa, Secretaria Municipal de Saúde, a nossa secretária, que tem meu carinho e respeito, a dona Sheila Salvino, o Conselho Municipal de Saúde, representante da Ibrapa, a empresa responsável pela gestão da UPA, além de, claro, nós integrantes da própria Comissão de Saúde para discussão sobre o apurado e assim a gente dá a destinação certa e correta agilidade e serenidade e transparência que nós queremos. Então, tenho certeza que o Zé Braz tem a experiência de sobra, tem o conduto do nosso respeito, vai presidir essa reunião com muita transparência, pedindo qual que é o andamento da prefeitura, o que está acontecendo, quais as responsabilidades que implicam da empresa que está fazendo o atropelo do contrato e assim a gente tomar as medidas cabíveis, jurídicas, administrativas, que cabe a essa casa fiscalizadora fazer o que é o seu direito. Então, senhor presidente, de forma oficial já entrego ao nosso presidente, obrigado Zé Braz, e dessa forma nós queremos agilizar o processo e assim nós mostrarmos que essa casa está aqui para fiscalizar, mas de uma forma responsável, de uma forma serena, e a gente vai fazer. Agora, se tem irregularidade que foi comprovada, e agora, quem é que vai passar esse prejuízo que foi dado a essas pessoas que tiveram, perderam tempo em estudar, pagaram as taxas que tinham que pagar, apresentaram a documentação e não foram chamados. O que é pior, pessoas que foram convocadas para o lugar, nem do processo seletivo foram chamadas. Outros, que eram do terceiro, estão ocupando o lugar do primeiro, qual a justificativa? Então vai ter essa oportunidade, porque se não for, nós vamos tomar uma providência mais séria. Se não for aqui, em outras instâncias. E deixar bem claro que o nosso mandato é dessa forma, na lisura e na transparência. Então, doe a quem doer. Senhor presidente, falando da saúde, nós precisamos, urgentemente, dar uma resposta à nossa população que pede socorro na saúde. A nossa saúde, o estrago que o Alan deixou para nós foi muito grande. Coitado da Sheila e sua equipe. Mas nós precisamos agilizar mais os processos administrativos para poder cobrir essa lacuna de erros que o ex-secretário deixou. Falta de médico especialista. Falta de procedimento de exames especializados, que tem uma fila enorme. Falta, às vezes, de medicamento. Falta de profissionais no pós-saúde. Falta de acolhimento aos nossos pacientes em Belo Horizonte. A casa de apoio que eu tanto falo, suplico aqui, peço que a administração tenha esse olhar de sensibilidade, de humanidade, de dignidade às pessoas que saiam daqui procurar alguma alternativa em Belo Horizonte que Divinópolis não tenha. Porque nós não temos todas as áreas especializadas, é em BH que tem, e ela é o último recurso da população que procura para ter a sua forma de resolver essa resolutividade de problemas de saúde. E nós temos aqui o TFD que faz esse transporte para Belo Horizonte. Mas essa casa de acolhimento para servir um café, um almoço, um banheiro digno para fazer essa higienização, principalmente as pessoas que têm bolsa de colostomia, como é que faz para higienizar em Belo Horizonte? Às vezes as pessoas não têm o dinheiro para um lanche, passam o dia inteiro no jejum, passando fome, passando mal, dentro do ônibus rodando para lá e para cá naquele trânsito infernal, e sem falar do desgaste que é, o cansaço que é de pegar essa estrada, colocando sua vida em risco. Então, senhores vereadores, isso não é gasto, é investimento. E nós vamos brigar até o final do mandato, e se for preciso um outro mandato, até que isso seja concluído. Não é mais esperado pela administração falar que isso é custo. Nós estamos tentando fazer isso há quase 3 anos. Essa ideia, essa proposta, teve o azeite, teve o aceite, e ela ficou parada na mesa do secretário há 2 anos. Será porque a picuinha que foi o vereador Rodson que pediu? Será que ela é contra a população de Vinópolis fazer esse tipo de trabalho em Belo Horizonte? Por quê? É muito triste um cidadão de Vinópolis sair daqui de Vinópolis, procurar recurso em Belo Horizonte, e muitas vezes está indo porque não tem outra alternativa, passando fome, passando necessidade das coisas, dentro do ônibus, esse calor danado, para lá e para cá, colocando sua vida em risco. Muitas vezes tem lugar que não tem jeito de ficar, pedindo banheiro emprestado aos lugares. Isso é uma covardia. Todas as cidades aqui da região, como Arcos, Tapsirica, Bambuí, já tem, Cláudio, já tem uma casa de acolhimento aos pacientes da sua cidade em Belo Horizonte. Nós não estamos inventando, já existe empresa especializada. E é muito barato o custo-benefício, em torno de R$ 55 a R$ 60,00. Com almoço, com lanche, com estadia de pernoite. Quando a pessoa está internada em Belo Horizonte, tem que ter acompanhante, hoje não fica mais no hospital. Para onde as pessoas vão? Quando não tem um conhecido em Belo Horizonte, fica na porta do hospital. Quando não tem condição de pagar um lanche, um almoço, vai arrumar um lugar para pagar, para dormir. E são caros. É muito caro as pousadas, os hotéis que tem de acolhimento ao paciente. Então, é um custo muito baixo, de quase R$ 60,00, para servir almoço, lanche e acolher tanto o paciente ou o acompanhante nessa casa de apoio. Então, senhores vereadores, é questão de humanidade. Não tem vaidade se o vereador Rodson indicou, não. Eu acho que essa casa tem que também falar da mesma forma, defendendo a população, defendendo esse doente que já passa sua vida no dia a dia, nessa labuta, nessa dificuldade, sofrendo, porque a nossa saúde não funciona. Essa é a realidade. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira para poder proteger a água. Não pode. Nós temos aqui para fiscalizar, para mostrar o cerrado. Então, dessa maneira, um dos projetos que eu acho mais bonito, humanizado, é a casa de acolhimento, é a casa de apoio, e assim nós queremos. E obrigado, Zé Braz, pelo acolhimento. Tenho certeza que nós vamos dar, e o senhor vai continuar continuidade dos trabalhos, para poder responsabilizar a empresa que vem fazendo uma injustiça com todos esses que passaram o processo seletivo e não foram convocados até hoje. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Convido na sequência dos inscritos o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, povo que acompanha em casa, povo que acompanha nessa tarde hoje. Cumprimentar meu grande parceiro Guilherme, que está presente aqui, grande profissional na saúde. Mais uma vez, Guilherme, obrigado por tudo que tem feito pela nossa cidade, meu amigo. Senhor presidente, também não poderia deixar de mandar um abraço para o Mauri, lá do bairro São José. Estive presente hoje, juntamente com ele na rua Caratinga, morador da rua Joaquim Januário, grande parceiro Mauri, tem acompanhado nosso trabalho e fiquei feliz. Né, pelo seu elogio do nosso trabalho com o gabinete na rua, que eu sempre falo, é muitas demandas, mas aos poucos vamos trazendo dignidade para toda a região. E falando de dignidade, senhor presidente, terça-feira, né, falamos na tribuna do curso profissionalizante que tem de modelagem, de costura e também corte. Lá no Senai estive presente com a secretária, a Juliana. Juliana que faz um grande trabalho e a gente, através da nossa emenda impositiva, encaminhamos o recurso da emenda para que esse curso, para ajudar principalmente pessoas, famílias aí que precisavam muito se profissionalizar para fazer esse curso, para entrar no ramo da confecção. Eu fiquei muito feliz, eu que trabalhei praticamente a metade da minha vida no setor da confecção, lá na MX72, não poderia estender o meu abraço para o Mauro Célio Júnior, o Juninho, o Chumbreco, o Eros e também para a Dodora. Dodora é uma mãe para mim que me educou, me ajudou muito, né, na minha caminhada, fortaleceu sempre lá na confecção MX72, lá no bairro São José. E falando, senhor presidente, desse curso, a importância que tem, né, até tem as imagens do Aurel, por favor, se possível, colocar para nós. Estive com a Juliana também, com o pessoal lá do Senai, para a gente estar mostrando para toda a população, quando a gente tem boa vontade, as coisas acontecem. E através da nossa emenda aí, conseguimos aí, né, estar fazendo com que essas pessoas possam fazer esse curso aí e alavancar aí nesse lado profissional. São muitas mães, são muitas pessoas que têm nos procurado e graças a Deus aí, com o nosso recurso, agora esse grande ganho aí e formalizando mais pessoas para esse ramo do setor do vestuário. Passando adiante, senhor presidente, eu quero agora, Dorel, por favor, imagens do bairro Santo André. O bairro Santo André, muitas críticas são pertinentes e a gente está aqui para ouvir as críticas também, que é importante. A gente sempre fala que o vereador está aqui para ouvir as demandas e tentar trazer solução. Execução é com o executivo. Mas hoje pela manhã, né, quero agradecer aqui, antemão, o secretário Gustavo, o Edim e também o Rodrigo, né, pela parceria e atendendo a nossa solicitação, uma limpeza na entrada de todo o bairro aí, todas as outras vias também comprometidas devido à vegetação ter crescido muito rápido nesse período de chuva, que a gente sabe muito que as demandas aumentaram, mas levaram a bobiquete aí, fazendo roçada em toda a entrada do bairro. Mas aqui eu quero agradecer em nome do prefeito e também o Alex, grande parceiro Alex, também o Beto e também a Aline. São moradores, são pessoas que moram nessa região e tinha falado do estado que estava aquela situação daquela região, o mato, puro mato na entrada ali, comprometendo toda a visibilidade, motorista e pedestre que transitavam nesse bairro Santo André. E agora pela manhã iniciou essa limpeza, acredito eu que vai se arrastar durante a semana aí, mas trazer dignidade para toda essa comunidade dessa região do bairro Santo André. Outra imagem também, Dorel, lá do bairro Catalão, exatamente o mais conhecido, lá na rua Fonseca como Campinho, foi feita uma limpeza importante nessa região. E a gente sempre tem falado na tribuna, trabalho sério desse vereador. Outras pessoas às vezes tentam aparecer em cima do nosso trabalho, mas a demanda é muito grande e a gente fica feliz que eu levei o Edinho lá juntamente comigo para mostrar para a população que foi uma solicitação nossa, não caímos de paraquedas aí. O vereador é isso, é cobrar, fiscalizar e legislar, e foi feita essa limpeza e a gente está aguardando agora mais melhorias. Vamos colocar as travas ali para eles fazerem esse campinho aí para atender todas as crianças, adolescentes que moram nessa região. Para finalizar, senhor presidente, quero falar da segurança pública. Outra imagem também, Dorel. Ontem, reunião na CASP, eu como Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, tenho lutado, tenho cobrado, junto aí o Capitão Braga, a Polícia Penal, em nome do Veloso, Capitão Coronel Hermes, Capitão Braga, Capitão Salles, são pessoas aí que fazem um trabalho brilhante, principalmente no bairro São José, bairro Catalão, bairro Bela Vista, bairro Belvedere. Muitos moradores têm nos cobrado, né, que a Polícia pudesse fazer, né, um patrulhamento daquela região, desses bairros, onde próximo à igreja de São José, né, alguns fatos têm acontecido aí, e a gente cobrou da Polícia Militar na reunião da CASP, falando também no policiamento aqui na terça-feira passada, e agora, graças a Deus, a Polícia Militar cumprindo aí com o seu trabalho, que a gente sempre tem que criticar, mas a gente tem que elogiar. Polícia Civil também, delegado Dr. Cleovaldo, um abraço para você, sempre tem nos atendido aí, e também para a Jane, nossa amiga. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Convido agora, na sequência dos inscritos, o vereador e líder do PRD, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, daí de casa, especial quero aqui mandar um grande abraço aí para o Guilherme, presidente do Conselho Municipal de Saúde, faz presente aqui nessa casa hoje. Senhor presidente, na semana passada eu trouxe aqui para essa tribuna uma preocupação não só minha, como representante da população, mas principalmente da população, que está sendo lesada, né? Está sendo lesada, e eu não tenho medo de falar isso aqui, está sendo roubado, legalizado. É um roubo legalizado, que é isso que está acontecendo aqui na nossa cidade. Na semana passada, eu mostrei esse recado aqui, esse bilhete do mal, que estava pregado lá no CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, que diz o seguinte: agora quem quiser a guia de IPTU vai ter que pagar por ela R$10,16. A guia de IPTU, gente, hoje não tem o carnê mais, essa porcaria aqui, ó, não tem, acabou. Agora tem a guia de IPTU. Só que além de não chegar na sua casa, você tem que ir lá no CAC buscar e pagar R$10,16. E aí, muito me chamou a atenção, eu fui até questionado pelas Azevedete que tem aí, e falou que eu estava querendo aparecer. Aí eu fui lá, mostra aí, Dorel, a fila da sacanagem. Olha lá a fila da sacanagem. Isso aí é lá no CAC, gente. E aí, cada herói desse aí, ó, cada morador, cada contribuinte, além de pagar um IPTU triplicado na covardia, tem que pagar R$10,16. E aí me chamou muita atenção, falei, gente, não pode. Porque quanto que não paga, quanto que a gente pagava antes por um carnê desse aqui? Quanto que a gente pagava? E outra coisa, será que a prefeitura não procurou saber se era melhor, pensando no contribuinte, pensando na população, pensando de fora para dentro, não era melhor manter o carnê, porque talvez seria mais barato? E aí, senhor presidente, me chamou a atenção aqui, teve um processo licitatório no ano de 2023, para que a empresa, eu vou até citar o nome da empresa, Indústria Gráfica Brasileira, teve um processo licitatório onde essa empresa ganhou, ofereceu o valor de R$0,75 para poder confeccionar carnezinho igual esse aqui, ó. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Que, ó, o prefeito pegou e falou assim, ó, vamos chamar uma empresa para poder confeccionar os carnês para nós mandar as bombas para casa das pessoas. E aí a empresa falou assim, ó, eu cobro R$0,75 para fazer isso aqui. Mas aí o prefeito preferiu cobrar R$10,16 para ter a fila da sacanagem lá na porta do CAC. E o contribuinte, você, o patrão, o que paga o nosso salário, inclusive do prefeito, quase R$30 mil por mês, nós vamos ter que pagar pela bomba do IPTU, que é um papel A4, R$10,16. E aí depois, gente, vocês querem que eu não questione, sabe? Ah, o Flávio é o cachorro louco, que é assim que eles falam aqui, ele é o doido. Sabe, ele é taxado. Aqui, é melhor ser taxado como doido, mas o que corre atrás em prol da população, do que ver uma covardia dessa e ficar calado. Sabe? Porque aí você fala assim comigo, uai, Flávio, mas por que o prefeito preferiu cobrar R$10,16 do que passar para uma empresa para ter os carnezinhos lá no conforto do nosso lar e pagar R$0,76? Sabe por quê? Porque está fazendo a prefeitura uma banca de negócio. É porque está fazendo a prefeitura o Varejão Azevedo. É porque está fazendo lá na prefeitura uma empresa. E eu já falei isso aqui, senhor presidente, que a prefeitura, ela não é empresa. Ela tem que prestar um serviço de qualidade para o cidadão de Vilopolitano. É essa a função da prefeitura. Câmara, prefeitura, Ministério Público não é empresa. Não tem que dar lucro. Não tem que visar lucro. Tem que visar prestar um serviço de qualidade aí para o cidadão de Vilopolitano. E aí o que é que cabe a gente fazer? Ah, vamos denunciar no Ministério Público. Ah, mas não dá em nada. Aqui tem muita coisa para acontecer aí, viu? Tem muita coisa acontecendo. O Ministério Público não está de venda nos olhos, não. Eles estão vendo muita coisa e estão agindo. Então nós vamos provocar o Ministério Público diante dessa denúncia que eu estou fazendo aqui, ó, que teve um processo, um chamamento, um processo estatório, e a empresa ofereceu para fazer essas bombas desses carne aqui, R$0,76, e aí o prefeito está aqui, ó, preferiu cobrar R$10,16 lá na porta do CAC. Eu mostrei ali a fila da sacanagem. E eu vou denunciar, que é o que eu posso fazer. E, senhor presidente, para falar de denúncia, aqui teve o presidente, o ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde. Tem o meu respeito, viu, Arno? Você tem o meu respeito, você tem o meu carinho. Você pode ter certeza do seguinte: todas as denúncias que você traz nessa casa aqui, a gente busca averiguar. Mas às vezes não dá em nada. A gente sabe por que não dá em nada, que o sistema, ele é foda, né? E aí, eu fiquei muito preocupado, porque além da denúncia do ex-presidente aqui do Conselho Municipal de Saúde, a gente está tendo denúncia todos os dias.
E aí a gente não sabe o que está acontecendo lá na UPA. Quem administra lá é a Embrapa, mas tem, eu vou falar a UPA, que aí todo mundo entende. O que está acontecendo lá? Porque todo dia é denúncia. Olha, está faltando médico. Olha, está faltando funcionário. Está faltando enfermeiro. Está faltando tudo. Porque se o problema era estrutura, através da Câmara aqui a gente colocou uma estrutura mais digna para a população, que foi uma sala de espera com ar-condicionado, com televisão, com cadeira digna. Se o problema era estrutura, eu, através da minha emenda impositiva, a gente colocou 150 mil lá na UPA para ter maca de qualidade, para ter uma cama de qualidade, para ter uma cadeira de roda para cadeirante, para pessoa obesa, de qualidade, para a gente ter uma cadeira para acompanhante de qualidade. Então está tendo. E aí a IBRAP, que administra a UPA, o que eles têm que fazer é o seguinte, é ter gente qualificada e competente e ter gente para poder administrar a UPA. E eu não vou ficar calado, sabe, porque eu não devo nada para essa empresa aí. E do jeito que a gente meteu o pé na bunda lá da IBDS, eu estou aqui para poder fazer isso com a IBRAP. Sabe, porque a gente tem que pensar na população de Vinópolis, que está sendo lesada, senhor presidente. Aí eu fui questionar aqui o conselho, a comissão de saúde, inúmeras regularidades, está aqui, ó, para quem quiser ver. Ou seja, a comissão de saúde já fez a parte dela. O conselho municipal de saúde, através do seu presidente Guilherme, já fez a parte dele. Então, o que está faltando? O executivo agir. Porque se for para rescindir o contrato com a IBDE, vamos rescindir. Se for para poder enfiar o pé na bunda, vamos enfiar. Porque o que não pode, senhor presidente, é a população chegando lá viva e saindo morta. O que não pode é a população ir lá para poder ser atendida e falando assim, volta para casa que você não tem nada não. É a população querer ir lá para ser assistida e falar, vai para um posto de saúde. Sabe, aqui vocês recebem 1.700.000 reais mês. Não está fazendo favor para ninguém, não. Na verdade, é de Binópolis que está fazendo favor para vocês. E nós estamos te dando uma UPA pronta e estruturada. O que vocês têm que colocar lá é profissional para poder atender a população de Binópolis. Ah, mas o Flávio só grita, vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que eu veja uma covardia, uma sacanagem dessa ficar lá? Né? Então, aqui, ó, nós vamos notificar, senhor presidente, também, presidente da Comissão de Saúde, para que providência seja tomada, porque vocês já mostraram as irregularidades, já apresentaram para eles, eles têm que se manifestar. Alguma coisa tem que ser tomada, porque a população de Vinópolis não pode ficar prejudicada do jeito que está. E eu tenho certeza, viu? Tem 17 não, deve ter uns 8 aqui, porque o resto está fazendo campanha. Tem uns 8 vereadores aqui, ó. Eu vou, a gente como vereador, todo dia recebe denúncia da UPA. Todo dia. É nós, vereador, é assessor. Então, aqui não pode. Não pode. Então, a gente tem que tomar a providência e tem que tomar através do seu presidente, que é o vereador Zé Braço. Eu vou aqui para poder cobrar. E para finalizar, senhor presidente, depois do último concurso que teve, que é o concurso público que foi feito no ano ainda de 2020, o prefeito apresentou ontem uma nova proposta de concurso. Desculpa. O prefeito apresentou, senhor presidente, uma nova proposta de concurso. Então, vai ser feito o chamamento, o concurso público, agora o edital nesse mês de maio, agora, com 1.500 vagas, né? E está previsto para o concurso acontecer ainda no mês de outubro. Então a gente tem parte nisso, porque quando foi, devido à pandemia, muita gente ficou prejudicada, devido à lei 173, que engessou o concurso público, muita gente ficou prejudicada. Eu pedi o executivo, pedi o prefeito, que ainda me amava, para poder estender o concurso público, ele atendeu aí o meu pedido, muita gente foi contemplada legitimamente, porque passou no concurso ao longo desses 3 anos, mas agora a gente entende que é hora de ter um novo concurso público. Viu, para atender principalmente a área da saúde, que a gente está vendo aí a nossa saúde tão debilitada do jeito que está. Então, quero passar essa informação para toda Divinópolis, vai ter o edital agora nesse mês de maio, para poder ter o concurso público com quase 1.500 novas contratações que vai ser através do concurso público. E aí nós vamos poder acabar com um pouquinho de boquinha que está tendo lá dentro, né? Porque o que a gente sabe lá, um governo que falou que não ia ter teta, não ia ter boquinha, o que mais a gente vê é teta e boquinha lá dentro, é o parente do prefeito, é o cabeleireiro do prefeito, é a amiga do prefeito, o crossfiteiro, então tem tudo lá dentro, nós vamos poder acabar com isso aí, através de uma forma justa e limpa que é o concurso público. Então, obrigado, senhor presidente. São essas as minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Mar. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito do secretário José Braz a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 2 de 2024 dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção, funcionamento e divulgação atualizada dos contatos telefônicos de todas as repartições públicas municipais de Divinópolis. A autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 203 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 204 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM002 de 2024. Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção e funcionamento e divulgação autorizada dos contatos telefônicos de todas as repartições públicas municipais de Divinópolis. Autoria, vereador Roger Viegas. Coro para votação, maioria simples. Em discussão,
palavra.
Palavra é do autor Roger Viegas.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos acompanham, esse projeto que apresentamos visa assegurar a eficiência na prestação dos serviços. Acredito que aqui a maioria de nós vereadores recebemos diariamente algum tipo de reclamação sobre o atendimento. Telefones que não funcionam, ramais que foram alterados, números que não são divulgados e toda situação que tange a máquina pública, a boa prestação dos serviços, nós temos que realmente cada vez mais termos um carinho com isso, visto que o número de reclamações é grande. Às vezes, por hora, não são atendidos realmente por uma má prestação de serviço, uma má vontade de algum ou servidor ou outro, que claro, destaco aqui que não é a maioria, mas principalmente o setor de saúde da cidade é muito reclamado. Questão de agendamento de consultas, um problema que você tem, você quer falar direto num posto de saúde e depois vem com uma justificativa, porque alterou o ramal, porque mudou. Então, a partir do momento que dar publicidade a isso, e essa é a essência do nosso projeto, dar publicidade a todas as alterações ou aqueles ramais que não estiverem funcionando, estarem devidamente informando a população. O Executivo passa a ter esse dever com a aprovação desse projeto pelos senhores. Na essência, é simples, mas prático e prega uma lisura, uma transparência na boa prestação desse serviço, principalmente no atendimento ao público. Nós estamos em pleno ano de 2024, é inadmissível. Uma cidade do tamanho de Divinópolis, você tem que ficar se deslocando, ter que sair de casa, ficar saindo de casa para ir até um posto de saúde para buscar informação, por simples desmazelo, né? Uma falta de capricho, né, da pessoa não querer atender o telefone ou um ramal lá, está fora do gancho e depois eles vêm, porque mudou, porque alterou, porque estava estragado. Não, se estragou é transparência, isso tem que constar no sistema público para a gente ter esse melhor controle enquanto legisladores, fiscais da população e também como usuários do sistema. Obrigado, senhor presidente. Peço desde já o voto aí dos nobres pares.
É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Josafá.
Parabéns, vereador Roger, pelo projeto. Vem de encontro às queixas que nós temos no tocante, em especial nas unidades de saúde, né, que várias delas, a gente não pode dizer que é de propósito, mas tem muita queixa no tocante a essas questões dos telefones. Então terá meu voto favorável.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, público acompanhado nessa tarde aqui. Quero parabenizar o Roger novamente, sempre projetos importantes, pertinentes. Quanto mais puder ajudar a população na parte burocrática, facilitar principalmente o acesso, que a dificuldade que a população tem hoje é muito grande. Então, Roger, parabenizo novamente, meu amigo. Continue firme, esta casa precisa de legisladores que tenham um olhar diferenciado para a população. Tem minha voto favorável.
Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Ademir Silva.
Senhor presidente, esse mês nós não estamos cansando de parabenizar o vereador Roger, né, pelos seus projetos que estão fazendo aqui nessa casa. Esse projeto é de suma importância, porque hoje, nessa administração principalmente, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande dos contatos. Não sei se é por causa da internet, ou vocês estão deixando os telefones fixos morrer para acabar, para não ter mais a utilização de telefone fixo. A gente liga principalmente para as unidades de saúde, não atende. Não atende de jeito nenhum. Já falei com o secretário Alan, quando era, ele falou, creio que não, foi um dia nós sentamos, ligamos lá, mas não atende. Não atende. Então, é muito importante essa sua lei, e eu espero que seja cumprida, né? Porque, infelizmente, se o senhor não correr atrás aí da efetivação, a gente não vai ser efetivado, sabe? Porque, infelizmente, quem pensa diferente, você sabe o que acontece, né?
Palavra, senhor presidente. Júnior e Flávio Marques. Breno Júnior.
Vereador Roger Viegas, quero parabenizar o senhor por essa proposição tão boa. Nós sabemos da dificuldade que o cidadão tem em acessar tantos setores da nossa prefeitura e, quiçá, de outras repartições públicas. Sabemos que essa divulgação ela é muito importante. Quem nunca passou aperto, né, precisando de falar em alguma repartição pública e não conseguiu contato, liga para um, liga para outro, pergunta o vereador, pergunta o amigo. Isso aí vai dar mais claridade, celeridade e vai trazer muito mais tranquilidade para a população que precisa do serviço público. O nosso voto será favorável.
Palavra, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador autor, vereador Roger Viegas, é uma lei muito positiva e necessária, viu, vereador? Eu vou te falar assim, porque eu falo por duas questões. Primeiro, dos postos de saúde, porque agora a gente conseguiu colocar os postos de saúde para funcionar até 10 horas da noite, mas se você ligar 6, 7 horas, você não consegue falar com mais ninguém. Parece que não tem ninguém lá. Então, aí você chega lá, médico, de jeito nenhum. Talvez tenha um ou outro lá. Segundo, que é a bandeira que eu carrego aqui, que é a causa animal, qualquer dia da semana, qualquer horário, de 7 a 5, se você tentar falar lá no Crevista, você não consegue. Se você tentar falar no Castramóvel, você não consegue. Se você tentar falar no Centro Zoonótico, você não consegue. Você não consegue falar em lugar nenhum dentro da prefeitura. Então parece que são funcionários fantasmas, sabe? Então essa lei aí, ela é muito necessária, principalmente no momento que a gente está vivendo. Então eu quero te parabenizar, meu voto é favorável. E aí, você tem o meu apoio aqui, vereador, para a gente poder cobrar isso aí também. Porque a lei é feita aqui, e lei é para ser cumprida. Então, quero te parabenizar e conte com o meu apoio para a gente poder fazer essa lei funcionar na sua efetividade. Beleza?
Presidente, palavra.
De volta com a palavra, vereador autor, Roger Viegas.
É importante a gente ratificar aqui, inclusive, brilhantemente também aqui, quero agradecer o Flávio Marra, que citou. Nós demos ênfase à saúde, impostos, mas a lei, como o Flávio bem disse, ela abrange todas as repartições públicas. Flávio me deu esse gatilho aqui, vereador Ademir também, brilhantemente falando, Wesley, Josafá, obrigado àqueles que pediram a palavra aqui para endossar a importância desse projeto, porque acontece, o artigo 2º aqui do projeto, gente, deixa bem claro, os números telefônicos devem ser periodicamente verificados pelas respectivas repartições. Ou seja, é uma obrigação do funcionário ver que o telefone não está funcionando e acionar o responsável. Como, vereadores, nós fiscalizamos essa lei? Vou deixar aqui só também um gatilho, um dispositivo, que nós temos esse poder de fiscalização através do requerimento. É uma lei muito simples de ser cumprida. Não tem problema, porque aqui, ó, no artigo 3º está falando como nós vamos fiscalizar. Nós temos a prova disso concreta. Ligou na unidade, que for a repartição pública, o telefone deu problema, a pessoa vai nos informar, o que nós vamos fazer? Vamos lá dar um print lá no sistema do município, seja de websites, de redes sociais, quaisquer meios de comunicação. O município não usou desse dispositivo. O telefone não está funcionando, ele não está cumprindo a lei. Requerimento em cima da prefeitura. Eu faço assim, e vou citar de exemplo uma lei que deu muito certo, senhores vereadores. Foi a lei ainda da questão da transparência da fila da vacina. Vocês lembram, vocês votaram aqui um projeto que foi aprovado por unanimidade, uma lei que teve repercussão estadual, né, na época até sendo noticiado aí pelo Tempo, Estado de Minas, toda a mídia local, e foi um gatilho que nós tivemos aqui dentro da Câmara, falava aquele negócio, é vacina, não sei, onde que vai ter? Lá no website da Prefeitura. A Prefeitura tem que passar a divulgar essa situação, né, ainda lá naquele tempo horrível de pandemia, mas que todo mundo estava sofrendo de alguma forma. E agora, dessa forma,
passa a população ter mais poder de fiscalização com a aprovação dessa lei. Os senhores aprovando hoje, deverá ser estabelecido esse procedimento padrão. Procedimento padrão é simples, gente, para ter uma rápida resolução desses problemas. Está lá no site, o telefone está com problema. É inadmissível, tem posto que fica problema com o telefone, duas semanas sem telefone. Então, assim, como disseram aqui os vereadores que me antecederam, é algo necessário para corrigir, às vezes, um sistema que até por má intenção não funciona. Não há em todas as repartições. Quero aqui também deixar claro o nosso apoio, o nosso reconhecimento aos servidores do município. Mas, infelizmente, existem laranjas podres que, às vezes, fazem atrasar esse sistema e o bom atendimento. E quem sofre, no final das contas, não é o prefeito, não são os vereadores. Quem sofre são os usuários do serviço, que é a população de Divinópolis. Desde já, muito obrigado.
Em votação.
Votação nominal, periquito, beleza. Votação nominal. Encerrada a votação.
Só votar.
Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 2 de 2024, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção, funcionamento e divulgação atualizada dos contatos telefônicos de todas as repartições públicas municipais de Divinópolis. A autoria, vereador Roger Viegas. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM 13 de 2024. Altera a lei número 8.993, de 21 de março de 2022, que autoriza a dação em pagamento de bem público imóvel ao Estado de Minas Gerais. Quarto para votação, maioria simples. Perdão, maioria absoluta.
Em discussão. A inclusão ao projeto de lei 013/2024. Em discussão? Em votação a inclusão. É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor a inclusão do PL 13 de 2024.
Solicito do secretário de leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, de número 13, 2024. Altera a lei número 8.993, de 21 de março de 2022, que autoriza a dação em pagamento de bem público imóvel ao Estado de Minas Gerais. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 206, de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer de número 205, de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 207, 2024. Comissão de Fiscalização Financeira, pela aprovação.
É discussão?
Palavra, senhor presidente. Em discussão, palavra.
Em discussão, palavra para armar.
Senhor presidente, devido assim, a gente entende a urgência desse projeto, mas inclusive o senhor parou a reunião para ser discutida ali no plenarim, mas assim, eu não me sinto confortável em votar esse projeto hoje. Queria te pedir aqui, até humildemente, até a próxima reunião, queria te fazer um pedido de vista. Não para você, para todos os vereadores. Até a próxima.
Eu não quero ser deselegante. O Hospital Regional já virou um trauma em Divinópolis, saúde calopsada, a UPA cheia de gente aguardando cirurgias. Eu mesmo tenho aqui umas 10 no meu telefone, pedido socorro. Nós não temos vaga no hospital. Vamos transferir essa responsabilidade para o Zema. Artigo 225, negado seu sabotamento. Em votação, projeto. É encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 13 de 2024. Altera a lei número 8.993, do dia 21 de março de 2022, que autoriza a dação de pagamento e bem público o imóvel do Estado de Minas Gerais. Autoria, Executivo Municipal. Justificativo de voto é do Roger Viegas.
Senhor presidente, votei favorável, né? Primeiramente, nós temos que explicar, às vezes a população não entendeu bem, a dação, né? Diferente de doação. A dação, que é um termo utilizado, o pagamento, uma prática jurídica em que uma pessoa que está devendo a outra uma quantia de dinheiro pode oferecer pelo seu bem um patrimônio. É o que está acontecendo. Do município para o Estado, para esse terreno ser de responsabilidade. E por quê? É uma lei que nós já votamos, já havia sido aprovada aqui na casa, ainda lá em 2022. Essa lei foi aprovada 2 anos atrás, né? Senhores devem se lembrar aqui, quem estava na casa, né, que votou, vai se lembrar da situação. E por quê? Há hoje uma desconformidade lá do tamanho do terreno, e justamente isso aqui também altera o valor dessa dação do terreno. Não é doação, é dação. Inclusive, da primeira vez nós discutimos essa situação aqui, o pessoal falava, o município está doando. Enfim, é um terreno que tem que ser regularizado e tem que ser passado para o Estado. Então, são 12 mil metros de diferença que alteram o preço desse terreno em cartório. Então, uma coisa não pode estar lá no papel e na hora da construção da obra na planta tem outra totalmente diferente. Isso faz o quê? Complica o andamento das obras lá no Hospital Regional. Então, nós votamos aqui hoje, obviamente, a favor da saúde. Eu quero até deixar aqui meu apoio, explanar o vereador Flávio, enfim, mas o presidente aqui também com a opinião dele, outros vereadores, mas acredito que de alguma forma ou de outra foi bom para o andamento o município então ter essa situação. Eu acho que é o que a gente mais cobra aqui hoje, né, na casa, esse andamento. E somos cobrados pelo nosso eleitorado, pela população.
quando vai funcionar o Hospital Público Regional. Então nós fazemos justiça a essa situação, é apenas uma simples correção só para justificar, porque quando o projeto não é discutido aqui, me preocupa para realmente entender quem está em casa ou no trabalho, nos assistindo, senhor presidente, para dar maior transparência ao nosso trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Roger Viegas. Palavra, Lauro, Capitão América. Justificativo de voto, Lauro, Capitão América.
Roger, como você mesmo disse, a gente não podia, né, deixar de estar botando esse projeto junto, porque uma das pautas que toda a população de Divinópolis cobra, não só de Divinópolis, como toda a região centro-oeste aqui, é, né, é logo a entrega desse hospital público, porque como o próprio presidente falou aqui, é UPA lotada, não comporta. Então, assim, eu acho que qualquer projeto que venha aqui para descompatibilizar, para estar fazendo com que essa obra tenha mais celeridade, eu acho que essa casa aqui tem que votar sem pensar em nenhum segundo disso que a saúde merece. Parabéns a todos pelo voto.
Justificativo de voto, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, quero te parabenizar pela postura sua e ética aí nessa tarde hoje. Saúde não se brinca, né? A gente está aqui é para fazer a diferença. Somos legisladores para isso mesmo. O Roger falou com muita propriedade. É importante a gente ressaltar essa da ação a qual ele colocou do município para o estado. E agora o abacaxi está na mão do governador Romeu Zema. Vamos ver, né? Só depende dele. Nossa parte fizemos, né, senhor presidente? Só essas palavras.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto, não pedi, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio para Ivo Bispo de Souza, do vereador Neiburg, Luiz Pio, o pai do ex-vereador Juliano Pio, Neiburg, Israel da Farmácia e toda a Câmara, Silvia Martins e o Tom de Aguiar. Às 16 horas e 46 minutos do dia 18 de abril de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 21ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.